Registro presença, Zé. Zé entrou.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também nos assistindo pela internet. Hoje é o dia 28 de março de 2017 e começa agora a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 3 minutos do dia 28 de março do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Zé Luiz da Farmácia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Falsos profetas, muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Artigo 28º da Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração.
Queremos agradecer aos vereadores Zé Luiz da Farmácia por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Cleiton Duarte, falar sobre o Rotary Club. Divinópolis, 27 de março de 2017. ofício 78 de 2017. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Adair Otaviano. Assunto, retirada de projeto. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei CM 027 de 2017, matéria que trata da limpeza de lotes vagos do município. Vereador Sargento Elton. Divinópolis, 23 de março de 2017. Ao presidente da Câmara, senhor Adair Otaviano. Prezado senhor, solicito de vossa excelência que o texto em anexo seja lido ao povo de Divinópolis em sessão ordinária do Legislativo, com sinceros agradecimentos e os votos mais felizes, atenciosamente. Inicio esse texto com humildade, a mesma que aprendi com o pastor Wilson Botelho na sala da minha casa. No ano passado, publiquei alguns artigos sobre o incômodo que a altura do som de shows do projeto Quero Viver, que ultrapassava as 22 horas, perturbando o sono da vizinhança. Ele foi advertido pela Secretaria de Meio Ambiente, mas não atendeu à advertência. Então, escrevi determinado artigo sobre o assunto. O pastor, servo do Senhor, assim procurou-me em casa, acompanhando de um assistente e me pediu perdão pelo acontecido, manifestando o propósito de não permitir que tal incômodo tornasse a suceder. Deixou-me um cartão solicitando que se algo incomodasse os arredores da Praça Candidez, onde o projeto atua, que eu procurasse por telefone. Pedi-lhe eu perdão por alguma palavra exaltada. Ele reconheceu que todas as minhas palavras estavam corretas, concordava com o teor do texto, não aceitando o meu pedido de perdão. Foi uma grande lição de humildade, digna de um verdadeiro pastor. Há mais de um mês, postei na minha página no Face outro artigo e as abordagens foram outras. Desejo, a minha vez, pedir perdão ao pastor Wilson Botelho pelo citado artigo, pedindo-lhe que desconsidere. Admito que as palavras foram descabidas e desnecessárias, aproveitando para cumprimentá-lo pelo trabalho tão relevante na luta da comunidade em prol da recuperação de drogados. Afinal, como disse Nelson Rodrigues, só os ignorantes não mudam de ideia. Contudo, quero esclarecer que, como fica bastante óbvio no artigo, escrevi como cidadão, como morador da vizinhança, representando também outros moradores do entorno, como membro da rede de vizinhos protegidos. Na minha página, não há uma referência sequer ao cargo de secretário de cultura que ocupo no momento. E um secretário de cultura jamais se manifestaria acerca de um assunto tão estranho à sua área de atuação. Um cidadão comum, sim. E em nenhum momento escrevi como filiado ao PMDB. Lamento, portanto, que o senhor Eduardo Print Júnior haja misturado alhos com bugalhos. Qualquer profissional tem o direito à vida privada, à manifestação no exercício da cidadania. O profissional é uma coisa, a pessoa outra, completamente diferente. Sei perfeitamente delimitar o âmbito de atuação de cada um, e isso merece respeito. É uma tese que a seja uma opinião, não localizei bibliografia que trate deste assunto. Entretanto, isso merece respeito. Talvez não se veja tênue fronteira que existe entre o profissional e o pessoal, mas ela existe. Lamento ainda que jornalistas ajam inadvertidamente misturando as marchas e alardeando que o secretário de Cultura disse isso ou aquilo. O cidadão foi quem disse, mesmo que tenha dito asneiras. Isto posto, manifesto minha admiração ao pastor Wilson e à imprensa que age com justiça e verdade, duas bandeiras da democracia. Deslocar um texto do seu contexto somente perturba, confunde e não contribui e semeia discórdia. Nenhum leitor merece uma informação assim. Divinópolis merece uma imprensa imparcial, que use a razão, não a paixão, e diz que a representem da mesma forma. Paz e bem, Oswaldo André de Mello. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações, 27 de março de 2017 a 31 de março de 2017. Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e vias no bairro Liberdade, no município de Divinópolis, 28 de 3 de 2017. Contratação de jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais, para publicação de matéria legal. Ofício Secretaria de Governo 354 de 2017. Responde às indicações. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminho anexos as cópias das respostas das indicações enviadas pelas secretarias municipais em atenção à solicitação dos nobres vereadores. Indicação CM19, ofício 256 de 2017. 22, ofício 46 da Casa dos Conselhos. 27, ofício 257, CEMOP. 28, ofício número 255, CEMOP. 33, ofício 259, CEMOP. 34, ofício número 260, CEMOP. 37, ofício CEMED 83 de 2017. 64, ofício 496, CETRANS. 80, ofício número 490, CETRANS. 91, ofício número 326, CEMOP. Ofício 261, CEMOP. 99, ofício 309, CEMOP. 100, ofício número 327, CEMOP. 104, ofício 322, CEMOP. 106, ofício 277, CEMOP. 112, ofício 497, CETRANS. 137, ofício CEMEG, número 85 de 2017. 152, ofício 312, CEMOP. 154, ofício 273, CEMOP. 155, ofício 272, CEMOP. 156, ofício número 271, CEMOP. 165, ofício 494, CETRANS. 166, ofício CEMEG 88 de 2017. 169, ofício número CEMEG 87 de 2017. 177, ofício número 311 de 2017, CEMOP. 185, ofício número 253 de 2017, CEMOP. 199, ofício número 489 de 2017, CETRANS. 200, ofício número 258, CEMOP. 206, ofício 313, CEMOP. 235, ofício 316, CEMOP. 244, ofício 488, CETRANS. 268, ofício número 274, CEMOP. 269, ofício 275, CEMOP. 271, ofício 276, CEMOP. 277, ofício 308, CEMOP. 351, ofício 270, CEMOP. 353, ofício 328, CEMOP. 377, ofício 331, CEMOP. 439, ofício 314, CEMOP. 454, ofício CEMEG 86 de 2017. 503, ofício 487 de 2017, CETRANS, manifestando nossa estima e consideração, despedimos atenciosamente Cléo Denner de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 419 de 2017. Envio indicações. Indicações listadas abaixo foram encaminhadas ao setor responsável para o conhecimento de estudos de viabilidade de atendimento. Assim que tivermos respostas definitivas, encaminharemos a vossas excelências. Indicações 283, 2, 3, 11, 16, 17, 18, 26, 29, 45, 53, 66, 83, 90, 103, 127, 135, 136, 182, 183, 229, 276, 285, 316, 317, 318, 322, 323, 324, 345, 393, 395, 396 e 433. Sem mais para o momento, desde já agradeço pela atenção, atenciosamente, Claudener de Mesquita Júnior, assessor de articulação política, Secretaria Municipal de Governo. Senhor presidente, sem mais para o expediente do dia.
Solicito também da senhora secretária fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 298 de 2017. Solicitando uma poda de árvore na rua Ipanema, número 410, entre as ruas Clarita Ladeira e rua Ipanema, no bairro Planalto. Indicação número 299 de 2017, solicitando a realização de uma poda de árvore na rua Ipanema, número 380, entre as ruas Clarita Ladeira e rua Ipanema, no bairro Planalto. Indicações número 303 de 2017, solicitando a realização de uma poda de 3 árvores na rua Maria Zumira 380, bairro de São Roque. Todas as indicações, vereadora Demir. Indicação número 279 de 2017, possibilidade de capina e limpeza na rua José Jaime, nas proximidades do número 444, no bairro Santa Lúcia. Indicação número 280 de 2017, possibilidade de capina e limpeza na rua 6, esquina com a rua 8, no bairro Jardim Copacabana. Capina e limpeza na rua Beira Alta, número 100, no bairro São Luís, porta da escola estadual Nossa Senhora do Sagrado Coração. Indicação número 281 de 2017, que seja encaminhado este anteprojeto ao excelentíssimo prefeito, enviar a lei que dispõe sobre controle populacional de cães e gatos no município de Divinópolis, instituindo um programa de castração gratuita através de unidades móveis de esterilização e da outras providências. Indicações, vereador Cleitinho. Indicações CM 367 de 2017, solicitando que seja analisada a construção de um túnel ligando o bairro Nações ao bairro Maria Helena. Indicações CM 410 de 2017, solicitando que seja analisada uma obra de completa infraestrutura com calçamento e esgoto na rua Marechal Hermes, em frente ao número 581, no bairro São Geraldo. Indicações CM 411 de 2017, solicitando que seja estudada a possibilidade de calçamento da rua Sesostres Milagre e da rua Jarbas Alves do Amaral, no bairro Campina Verde. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicação número 400 de 2017. Possibilidade de fazer limpeza e manutenção da ponte de madeira na travessia Oceania no bairro Candelária. Indicação 691 de 2017. Possibilidade de fazer a capina e também tapa-buracos em todo o bairro Valqui Rezende. Indicações vereador Eduardo Print Júnior. Indicações CM número 655 de 2017. Solicitando que se faça o tapa-buracos na rua Vesta, próximo ao número 280, no bairro Vila Romana. Indicação CM número 670. Que seja instalado nessa casa internet e Wi-Fi aberto para todos os cidadãos divinopolitanos que aqui frequentam. Indicação CM 688 de 2017. Solicitação para limpeza e desassoreamento da Lagoa da Cachoeirinha na comunidade do Cachoeirinha. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 72 de 2017. Que seja disponibilizado cópia das filmagens de todas as 14 pronunciamentos desta reunião ordinária, bem como demais pronunciamentos nas reuniões ordinárias desta casa. Requerimento número 74 de 2017, solicitando ao órgão competente cópia do projeto da obra do trevo da MG-050 que liga o bairro Alvorada ao bairro Nossa Senhora da Conceição. Cópia do projeto da obra que liga o trevo MG-050 que liga a Avenida JK ao bairro Padre Libério ao bairro Candelária. Requerimentos vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 711 de 2017. Solicitando instalação de braço com lâmpada própria para iluminação pública em 3 postes existentes na travessa da Rodovia dos Batistas, próximo ao número 61, 100 e 140, no bairro Parque Jardim Capitão Silva. Indicação CM número 712 de 2017. Solicitando a possibilidade de estudos para a implantação de sinalização de trânsito adequada e suficientes à segurança da população na Avenida Governador Magalhães Pinto, com rua industrial e adjacentes, na entrada do bairro Manuel Valinhos. Indicações CM 715 de 2017. Solicitando a possibilidade de construção de um passeio em torno ao canteiro central da Avenida das Garças, entre as ruas Maria da Conceição e João de Barro, e instalação de uma academia ao ar livre no local. Indicações, vereador Josafá. Requerimento número 71 de 2017. Que seja encaminhado este requerimento à Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, aos cuidados do senhor João Martins, Superintendente de Operações Centro-Oeste, solicitando o envio, dentro de prazo regimental, do cronograma de todas as obras previstas para 2017-2018 e o custo das mesmas. Vereador Josafá. Indicações número CM 547 de 2017, solicitando que seja providenciado o calçamento poliédrico na rua Cidade Oceania, no quarteirão do número 271, bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CM 548 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar a mudança para mão única na Avenida Rosana Noronha, em Guarani, e Avenida Brasil, ambas no bairro Guarani, no bairro Icaraí. Indicações CM 549 de 2017, solicitando providenciar a pavimentação com calçamento poliédrico ao longo da rua José Fonseca, nas proximidades do número 100, bairro Jusa Fonseca. Indicações, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número 23 de 2017, homenagem ao Dia do Policial. Que seja concedida moção congratulatória em favor do Dr. Daniel Souza Silva, delegado da Polícia Federal, lotada na Delegacia da Polícia Federal de Divinópolis. Moção congratulatória número 24 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do Dr. Renato Alves da Fonseca, delegado de Polícia do 7º Departamento de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em nossa cidade. Moção congratulatória CM número 25 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do Dr. Rinaldo Décio de Faria Júnior, perito do Departamento de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, em nossa cidade. Moção congratulatória número 26 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do senhor Tenente Hernani Libério Ribeiro, oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, lotado nessa cidade. Moção congratulatória número 27 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao subtenente Adriano Nunes do Amaral, policial militar do Estado de Minas Gerais, atualmente servindo em nossa cidade. Moção congratulatória número 28 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor subtenente Lauro Benedito Madeira, policial militar do Estado de Minas Gerais, lotado em Divinópolis. Moção congratulatória CM número 29 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória em favor do sargento Vantuil Luiz da Silva, policial militar do Estado de Minas Gerais, servindo nas fileiras de nossa cidade. Moção congratulatória número 030 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor sargento Wilson Alves da Silva, policial militar do Estado de Minas Gerais. Moção congratulatória número 31 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do cabo feminino Rafaela Mendes Pinto Tavares, policial militar do Estado de Minas Gerais. Moção congratulatória CM número 032 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do cabo Rodrigo Eduardo da Silva, policial militar do Estado de Minas Gerais. Moção congratulatória número 33 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do cabo Vantuir Gonçalves de Faria, policial militar do Estado de Minas Gerais, em nossa cidade. Moção congratulatória número 34 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Alencar Alexandre Costa, investigador da Polícia do 7º Departamento da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Moção congratulatória número 35 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória em favor do cabo Rodrigo Silva Cortes, policial militar do Estado de Minas Gerais. Moção congratulatória número 36 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do soldado Tiago Moura Santos Rodrigues, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Moção congratulatória CM 37 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao senhor José Maria Patrício, escrivão de polícia da 7º Departamento da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Moção congratulatória CM número 38 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao Dr. Antônio Benício de Castro Cabral, delegado da Polícia Federal. Moção congratulatória CM 39 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor do Dr. Gilberto de Oliveira Cardoso, escrivão da Polícia Federal nessa cidade. Moção congratulatória número 40 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória para o senhor Rogério Estefanelli Santos, agente da Polícia Federal em nossa cidade. Moção congratulatória CM número 41 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Gustavo Henrique de Souza Fonseca, papiloscopista da Polícia Federal em nossa cidade. Todas as moções congratulatórias, Sargento Elton, vereador. Indicação número 716, solicitando a reforma da quadra localizada na escola Benjamin Constante. Indicação 717, solicitando a reforma do Salão da Comunidade de Boa Vista. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicações número 659 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço. Realização do serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil e na Rua Rosana Noronha Guarani, no bairro Icaraí. Indicação número 660 de 2017. Solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realização do serviço de tapa-buraco das ruas Iara Prefeito Antônio Martins, no bairro Industrial Coronel Juvelino Rabelo. Indicações número 661 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço. Instalação de um quebra-molas próximo à Escola Municipal Professor Odilon Santiago, no bairro Casanova. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e de pesar por hoje.
Queremos agradecer a senhora secretária Janete por fazer a leitura das indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias. Passo agora a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer desta Câmara Municipal, na data de ontem, 27/3, composto pelo vereador Raimundo Nonato e vereadora Janete Aparecida, com a ausência justificada do vereador Renato Ferreira, nós visitamos o CEMEI Miguel Rodrigues Filho, no bairro residencial Lagoa dos Mandarins, sendo recepcionado pela funcionária Carla. Foi constatado, senhor presidente, por essa comissão que naquele estabelecimento de ensino são atendidas 150 crianças em tempo integral. Não obstante a verba destinada ao CEMEI Miguel Rodrigues Filho ser restrita apenas a um turno. Apurou-se também 5 funcionários da empresa Cercari com as mesmas reclamações já conhecidas publicamente, salários atrasados. Quanto à parte estrutural do CEMEI, verificou também, senhor presidente, uma torneira de água quente necessita de reparos. Observamos também, foi relatada a essa comissão, a respeito da merenda escolar, que em 2 dias são soja e demais dias são frango, faltando no cardápio a carne bovina, suíno. E percebemos aqui a falta da nutricionista naquela escola. Também, senhor presidente, dos 17 chuveiros, somente 8 estão funcionando com água quente, sendo que os demais estão estragados, aguardando a manutenção. A sala da professora Marta contém rachaduras. A caixa d'água está batendo e já entrou no solo aproximadamente 10 centímetros. Após a lida deste relatório, encaminharemos cópia aos responsáveis. Faltam várias telhas coloniais próximo ao parquinho. A comissão também tomou conhecimento que no início do ano um ventilador se soltou do teto da sala da professora Maria das Dores, não tendo ocorrido acidente, haja visto que naquele momento não havia crianças no local. Foi reclamado pela direção do CEMEI que desde o ano de 2016, senhor presidente, não se consegue fiscalizar a verba que lhe é destinada por parte do município, pois diante das solicitações formuladas não se obteve resposta alguma até a presente data. Restou ainda recebida a denúncia de que a energia elétrica existente no local não é suficiente para atender à demanda dos chuveiros e dos aparelhos eletrônicos instalados naquela escola, sendo realizado teste por essa comissão que constatou a providência do alegado. E também, senhor presidente, percebemos que o local próximo ao CEMEI, as áreas são muito sujas, principalmente áreas que pertencem ao município. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente, em nome da comissão nessa tarde, comissão formada pela vereadora Janete Aparecida, Raimundo Nonato e também o vereador Renato Ferreira.
Queremos agradecer ao nobre vereador Raimundo Nonato.
Palavra.
Gostaria de saber, vereador, você quer usar a palavra como?
No rito que está...
Palavra, bom, vereador Edson Souza, apresentação de relatórios de comissões.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que nós apresentamos aqui hoje nessa tarde é um relatório pedindo o apoio dessa casa. A comissão de administração, composta por esse vereador, vereador Marcos Vinícius, nós vamos realizar a terceira audiência pública já nesse início de trabalho parlamentar. Então, dia 17/4, nós teremos uma audiência que eu acho que vai mexer com toda a população. Então, nós gostaríamos, senhor presidente, que fosse divulgado, usada a estrutura de comunicação do Poder Legislativo e dasse ampla divulgação dessa audiência, com espaço na mídia e um relatório pós-mídia dessa mesa diretora. Então, o regimento nos permite isso, a comissão requer isso, que seja dado publicidade desse relatório que encaminhamos à mesa, da audiência pública que vai ocorrer 17/4. Assine esse relatório, vereador Edson Souza, vereador Ademir e o vereador Marcos Vinícius, nós encontramos com ele, que deve assinar agora, encaminhar a mão de Vossa Excelência.
Queremos agradecer ao nobre vereador Edson e, em seguida, passo a palavra à Tribuna Livre. Convido o senhor Cleiton Duarte, que falará sobre o Rotary Club, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não se encontrando presente o tribuno, passo a palavra livre aos senhores vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão em casa, que vieram aqui no plenário assistir essa reunião ordinária. Eu queria começar a reunião falando de coisas importantes que estão acontecendo na casa e que quem está em casa e os colegas precisam estar sabendo. Hoje, mídia é uma coisa muito séria. Não existe mais esse negócio, internet, a terra sem dono, não tem isso mais. Hoje você tira um print de uma tela, aí você tira um print de uma tela, vai lá num advogado, o advogado vai ter um trabalhão danado, e vai indenizar a gente lá por um monte de coisa que está escrito lá na tela. E aí eu preciso falar para você que mora aí no bairro Bom Pastor, e para os colegas, 17 vereadores. Alguém que a gente, a gente não sabe, até sei quem, que eu já printei a tela, já estou correndo atrás, eu tenho advogado de graça, então é tranquilo para mim, criou que eu estou criando um zoneamento para o bairro Bom Pastor. Eu não sei se partiu de algum colega ou de quem foi. Não existe projeto na casa do vereador Delano. E essa pessoa que falou isso no Facebook vai ter que responder por tal. Inclusive, agora, juridicamente. Por quê? Porque pôr palavra na boca da gente é muito feio. É muito feio. Vai caçar serviço. Vai trabalhar. Vai caçar serviço. Então, isso não existe, viu? Você que é aí do Bom Pastor. Existiu, sabe o que é existiu? Quem é do Bom Pastor? Uma reunião aberta. com alguns empresários lá da Praça do Tigre, que queria saber como é que ficariam as situações deles em relação ao estabelecimento que eles tinham lá. Os vereadores receberam aqui no plenário, marcaram uma reunião com os outros empresários e foi o que aconteceu, ponto. Mais nada. Não tem projeto de zoneamento, não existe doutor Delano, quem é? É igual você falou mesmo, quem que é doutor Delano para fazer zoneamento? Eu não sou ninguém mesmo, não. E eu tenho mais coisa a perder do que dar muita importância. Mas como eu printei a sua tela, se você está amparado por algum colega meu, prepare o bolso e o tempo. Porque nós já estamos lá juridicamente, prepare o bolso e prepare o tempo, tá? Porque agora você vai ter que provar que eu tenho um projeto aqui na casa de mudar o zoneamento. O senhor e a senhora vai ter que provar que eu pedi para mudar o zoneamento e prepare o bolso. Prepare. Quem vem chumbo grosso. Mas é tranquilo para mim. Meu advogado é de graça. Tá? Mas aí fica uma coisa. Palavra na minha boca, não. Na minha veia posta sangue também. Igual na sua. E eu tenho mais o que fazer de que ficar... Então não tem zoneamento. Mas como a senhora escreveu? Se a senhora escreveu, alguém te deu essa informação. E essa informação só existiria nessa casa, naquela reunião no plenarinho. Então, se partiu de algum colega, pede ele para te ajudar a pagar o advogado. Porque você vai responder juridicamente pelo que você fez, né? Primeiro, provando que eu fiz zoneamento. E segundo, que pelo bom pastor, o que eu tenho é muito carinho, eu trabalho ali como médico. E vocês têm razão mesmo, a gente deve falar o que a gente sabe. Mas agora, assim como é feito também com o político, que deve começar a responder por suas palavras, quem está na internet também. E eu não estou pedindo pouca indenização, não. Porque eu sou homem público e me defamou, me caluniou. Então prepare o bolso e o tempo, tá? Mas aí, fica aí, não existe por esse vereador nenhum tipo de projeto, é mentira quem te falou isso. A senhora é uma mentirosa e o senhor é um mentiroso, né? Não existe. E não vai existir. Eu não faço zoneamento, não, nem pedido. Eu tenho mais o que fazer, tá? Mas vamos lá. O vereador está falando que é uma prerrogativa, mas não a minha. Eu tenho coisa mais importante, a saúde é mais importante. Você quer ver como é que é? Ô, Demir, faz um favor pra mim, traz os escorpião aí pra mim. Escorpião não é você que me colocou na internet, não, é o que eu vou mostrar aqui. Olha pra vocês terem noção, gente, como é que tá Divinópolis. Agora vamos falar de coisa importante, viu? Agora é o doutor Delano mesmo que falou. Aqui tem 5 escorpião, daqui as mais bravos, você pode imaginar. A picada desse bicho aqui é praticamente letal. Estão sendo achados em grande quantidade. Uma fêmea dá 18 filhotinhos. Eles montam em cima das costas da mãe e eles procriam no final do verão e no início do inverno. Então eles estão na procriação agora. Esse escorpião aqui foi achado dentro da casa do pessoal do Elevado, em Niterói. E lá nas casas está enxame. O povo não está tendo sossego para dormir, porque está com medo de cobrir. Não estão tendo sossego de calçar, porque está com medo de calçar. Não estão tendo coragem de entrar dentro de casa. O povo está dormindo fora de casa e o escorpião lá dentro de casa. O Adelano, qual a solução? São várias. Então, a vigilância sanitária agora vai ser convocada por nós para fazer uma reunião conosco, convocada, entre aspas, convidada, para saber o que é que nós podemos fazer com esse povo divinópolis para ontem. Uma das coisas eu sei, criar galinha. Eu sei, a galinha é um predador natural. Porém, é um problema. Como é que você vai criar a galinha dentro de casa? Né? Se for no terreiro. E os bichos estão dentro de casa. Eles estão entrando pelo sistema de esgoto e entrando dentro de casa. E tá sério, gente. Esses escorpiões foi semana passada. E essa semana, lá no Elevado Niterói, está um enxame no centro da cidade. No Cidil, em tudo quanto é canto em Divinópolis, nós estamos em infestação. Por que está em infestação? Porque está no período de procriação do bicho. Ele procria 18 filhotinhos e esse bicho, ele fica sem respirar 24 horas e às vezes até mais. Pra você ter ideia, se você usar um remédio para matar esse bicho, ele respira para um lugar chamado espiráculo. É uns buraquinhos que tem nas costas do bicho. E aí, esse bicho, ele fecha esse espiráculo e a quantidade de ar que fica dentro dele fica 24 horas. Até lá o veneno já foi embora e não mata o animal. Então, nós precisamos de ter uma ação rápida. E a primeira ação que eu estou indicando para você da sua casa, compra uns pintos, compra umas galinhas. Ontem, falando sério, rápido. Se você mora no Niterói, se você tem condição de na sua casa ter galinha, compra rápido, antes que até a vigilância sanitária se pronunciar e nos dar uma outra informação para te dizer. Mas o principal predador desse bicho é galinha. E a galinha que come esse bicho, para ela nada faz mal. E se a gente comer a galinha depois que comer o bicho dela? Não acontece nada. Ela tem enzimas que faz com que esse bicho não transmita nada para a carne da galinha. Então, gente, para rápido, quem mora em Niterói, né, que é uma solução rápida. Veneno nós já sabemos que não é o ideal, porque o bicho incha, insufla e pode ficar de 24 até 48 horas sem respirar. O bicho é maldito mesmo. E aí não vai adiantar. Então, início, compra uns pintinhos, compra umas galinhas, deixa na sua casa. Eu sei que alguns, mas eu não tenho como espaço. Mas quem tem, faça isso rápido. Quem não tem, não deite sem tirar o lençol. De jeito nenhum. Não cubra com a coberta que estiver enrolado, que você esqueceu de estender a cama de manhã. Não calça sapato sem bater o sapato no chão. Por quê? A picada desse bicho pode ser letal. E esses pequenos detalhes podem ajudar a salvar sua vida. Então, nós estamos num surto horroroso. Se você foi picado, primeiramente, pega esse bicho, tenta pegar, colocar num frasco e vai para o pronto-socorro, para a UPA. Urgente. Urgente. Por quê? Ele pode causar uma necrose, uma apodrecer o lugar aonde foi picado e pode dar problema mental e você ali na hora ter crise convulsiva. Então é sério. Foi picado, vai direto para a UPA e tenta levar. Se não tentou levar, porque tem várias espécies para a gente poder estar catalogando. Mas a vigilância sanitária, nós temos lá o Osmundo, que é doutor, graças a Deus, em epidemiologia. Nós somos muito bem servidos na vigilância sanitária. Muito bem servidos. Enquanto os profissionais qualificados, muito bem. Então, nós vamos lá para ele informar para nós começarmos a divulgar aqui em Divinópolis como é que você pode fazer para ficar livre dessa praga. Mas já te contando, tá? Não é culpa do prefeito, viu? Não é culpa do que saiu nem do que entrou. Está na época da reprodução dele. Né? É no final do verão e no início do inverno, porque senão o prefeito também é culpado do bendito do escorpião. Não, gente, está na época da reprodução. Beleza. Agora vamos a um assunto muito importante. UPA, unidade pronto atendimento, farmacinha 24 horas. Não existe milagre. Não existe. Comissão de saúde está aí a apoiar. Mais dois minutos para conclusão, presidente.
Consigo, mais dois minutos.
A comissão de saúde está aí apoiada pelo Zé Luiz, que é um integrante recomendado pelos três, eu, Delano, Ademir e Renato. Então, a comissão de saúde está aí na luta na UPA, mas nós precisamos te informar uma coisa importante. Divinópolis é algo que chama macro-região. O que é macro-região? Se você tem um doente internado agora, lá no CTI, precisa de uma vaga, ele está lá no CTI da UPA, que não deveria ter CTI na UPA, né? Que é UPA, é unidade pronto atendimento e ó, por lugar de direção. Mas se você está lá na UPA e está precisando de um CTI, tem um problema neurológico, a referência hoje é Oliveira. Se você tem um problema pulmonar cirúrgico, a referência, Hospital São João de Deus. Se você tem um problema de leucemia, a referência, Hospital do Câncer. Nós precisamos saber entender que muitas das vezes nós moramos em Divinópolis e estamos sendo transferidos lá para Oliveira. Nós moramos em Divinópolis e estamos sendo transferidos lá para Carmo da Mata. Nós moramos em Divinópolis e estamos sendo transferidos lá para Santo Antônio do Amparo. E por aí vai. Isso faz parte de ser macro-região. Delano, mas não é bom então ser macro-região? É. O desenvolvimento faz isso com a gente. Não é questão de escolha, não. Para ter aqui em Divinópolis uma UPA com esse porte e ter aqui a instalação do SAMU, nós vamos precisar começar a entender que não é maldade do prefeito, da Secretaria de Saúde, do Estado, não. As referências, infelizmente o tempo é muito pouco para explicar isso para vocês, as referências de cada patologia que você tem é direcionada para cada lugar da nossa macro-região centro-oeste. Mas esse assunto eu vou voltar na próxima reunião, que você precisa de entender para onde que você está sendo direcionado. Uma boa tarde a todos e até na próxima quinta-feira. E sejam bem-vindos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Dr. Delano. E antes de passar para o próximo vereador inscrito, Sargento Elton, passo a condução do trabalho ao vice-presidente para poder falar com a imprensa.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos assistem na TV Câmara, pela NET Câmara e aqui no nosso plenário. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos demais vereadores, em nome do trabalhador e nosso especialista em saúde, doutor Delano, e todos os funcionários concursados, contratados e terceirizados desta casa, em nome desta voz marcante que nos acompanha no rádio e na TV, o jornalista Silvio França. Gostaria de mandar aqui um abraço aqui ao Sr. Jesus do Bar, ali na Avenida JK, próximo à parcelaria do Célio, do Chicão, homens trabalhadores dignos, né, e trabalhando aí para o bem de Divinópolis. Hoje eu vou começar contando um caso aqui, exemplo, ser um pouco diferente dos demais, contar um caso acontecido comigo. Não vou citar nomes, né, é antiético, mas um caso real, e vocês vão entender depois o porquê. É um caso que aconteceu comigo há 12, 13 anos atrás, em um atendimento a uma ocorrência em Divinópolis, no bairro Santa Lúcia, onde uma vítima motorista Transide foi assaltado por cerca de 2 a 3 indivíduos, covardemente lhe deram uma coronhada na cabeça, tomaram o dinheiro seu, o dinheiro do trocador na oportunidade, o dinheiro que estava no caixa do ônibus, e evadiram. Eu fui o primeiro a chegar a atender esse senhor, que trabalhava na época na Rotan. Quando conversei com ele, um homem muito centrado, tranquilo, só tinha um ferimento na cabeça. Eu expliquei para ele que eu tinha que socorrê-lo primeiro. Sabe o que ele respondeu para mim, Cleitinho? Que ele não poderia deslocar comigo para o hospital, porque a primeira providência é socorrer a vítima. Depois você procura os larápios. Ele falou comigo que não podia deslocar com o 11 Transcide, porque senão ele tinha que pagar a multa por não ter levado o 11 até a garagem da empresa, a antiga empresa. Isso há 12, 13 anos atrás, gente. Não sei como é que funciona hoje mais. E o dinheiro do roubo, ele teria que pagar. E ele pegou na minha mão novamente e me agradeceu e foi embora. Ele falou assim: eu não posso forçar ele a levar a força na viatura. Moral da história, saí para procurar os bandidos. De repente, a central de operações da Polícia Militar me informou que ele deu entrada no Hospital Santa Lúcia e veio a falecer. E eu não acreditei. Ele conversou comigo igual nós estamos conversando aqui, olhando um no olho. Trabalhador. Eu não acreditei. Eu cheguei lá no Hospital Santa Lúcia, na hora que eu entrei lá, no corredor principal de acesso, estava a viúva, estavam os filhos de 9 anos, um de 8, um de 7, as crianças chorando, desesperadas, agarravam na minha farda e dos meus companheiros, puxavam e falavam conosco, olhando para cima. Senhor policial, prende o homem que fez isso com meu pai. É de lascar. Oi, não tem quem não se emociona, não tem. Isso vocês verem o que a gente passa. Isso é um caso só que eu estou contando para vocês aqui, que aconteceu comigo. Um dos muitos casos que atendemos na carreira. O que eu fiz? Fechei minha equipe, rezei a Deus para iluminar, que era madrugada. Moral da história, teve um anjo de Deus no meio desse bairro, que eu expliquei e ele ficou emocionado, e ele tinha visto, morria de medo, e morre de medo as pessoas até hoje. Me informaram onde que os larapos moravam, tudo certinho. Eu nem quero saber, eu já vi ele aí, mas eu rezo para ele todos os dias. Conseguimos prender esses indivíduos, um maior e dois menores. Com o 11 aqui antigo, que é as transílicas, que é os papelzinhos, Janete. Conseguimos recuperar, levei para a delegacia. Chegou lá e chegou a viúva novamente. aos prantos e perguntando àqueles infratores, dois menores, 16, 17 anos, bem maiores que nós, e um maior de idade que dava cobertura. Por que que ele tinha feito aquilo? Tirar da vida de um pai trabalhador que estava ali correndo atrás dos seus... para colocar o pão de cada dia na casa. Sabe o que ele virou para nós? Na frente de nossos policiais, na frente do delegado, na frente das testemunhas, na frente de todos que ali se encontravam. Ele falou o seguinte comigo, Janete. Ele tinha mais é que morrer mesmo. Ele só tinha um real no bolso. Acontecido conosco, em Divinópolis. Um dos casos. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque no nosso país está tudo invertido na situação. Hoje, o certo é que é errado. O errado é que é o certo. Aí você pega aqui. Inversão de valores. Dá para focalizar aqui, ô câmera? Inversão de valores. Vamos lá. Comida na cadeia. Olha aqui. Todo um sistema nutricional, nutricionista, médico, dentista lá dentro. Comida na escola. Olha o futuro do nosso país. É isso aqui que dá ser honesto, ó. Ser honesto. É vergonha. Auxílio reclusão, que a família recebe para o indivíduo ter atacado a sociedade, esses trabalhadores de bem. R$ 1.089,72. Olha o salário mínimo, que o trabalhador trabalha dioturnamente para defender o pão, pagar seus impostos no nosso país. R$ 937. Aí eu pergunto, está certo? Outra inversão de valores. Isso aqui é crime. Corrigir seu filho. Está na Bíblia, inclusive. Mas se andar com fuzil, vender droga, estuprar, matar, é culpa da sociedade. Quem não quer ver o povo brasileiro armado é justamente o bandido. Pelo menos é ter o direito de escolher isso aí. Então, gente, eu estou dizendo que o país está assim, ó, invertido. E nós estamos assim. Normal, né? Eu não entendo o povo brasileiro até hoje. Ah, tendo um churrasquinho final de semana, vendo meu time jogar bola, tá tudo bem. Será, gente? Será que nós nunca vamos evoluir, não? Nós não queremos chegar a uma nação forte, patriótica, não? Onde nós queremos chegar com isso tudo? Vendo essa roubalheira, essa discrepância no nosso país, e todo mundo aceitando, normalmente, sem nada a falar... Estou dizendo isso que é um absurdo. Não tem como mais cidadãos de bem estarem nas ruas mais. Eu venho falando de segurança pública aqui no plenário desde a primeira reunião no início de janeiro sobre segurança pública. Reunião ordinária. Inclusive eu fiz a solicitação aí e eu consegui 16 assinaturas dos meus companheiros vereadores para criar aqui a Comissão de Segurança Pública. Estou aguardando a mesa diretora e até mesmo o presidente a se pronunciar a respeito. Ontem, por volta de 21 horas, na ponte do bairro Manuel Valinhas, uma moça de 30 anos foi ameaçada com uma faca e estuprada. Isto é inaceitável. Como podemos falar que vivemos em sociedade se deixamos isso acontecer? Venho falando desse problema edêmico que estamos vivendo na segurança pública, aquela região está na escuridão total. Bandido gosta disso, é de escuridão. O projeto da luz de LED, dessa casa onde eu ajudei a escrever, queria melhorar a iluminação pública, eu, Cleitinho, César Tarzan. Está aí, ó. E nós estamos vendo a banda passar. E o pau quebrando. E o crime acontecendo. E gente morrendo. Gente estuprada. Gente sendo assaltada, roubada. Tomando seus bens. Tudo por aí, tudo bem no Brasil. Cadê? A herança de Tiradentes, desse país, as pessoas patriotas que correm atrás de seus objetivos. Gente, os justos estão se calando. Se os justos se calarem, o mal vai tomar conta de vez. Aí já é tarde, Cleitinho. Aí já é tarde. Nós temos que conscientizar a população. Temos que pensar na criação da Guarda Municipal com urgência. Ela vai permitir que a PM possa ir mais aos bairros, longínquos, e tenha uma presença mais ostensiva. Temos que nos mobilizar para resolver o problema da segurança em nossa cidade. pensem, senhoras, senhores, senhores vereadores, todos aqui temos filhas, irmãs, mães. E se essa moça fosse parente nossa? Fosse nossa filha? Ou tem uma de 18? Fosse uma irmã, fosse uma mãe? Como que nós iríamos nos sentir? Acabou a família. Acabou a família para o resto da vida. Infelizmente. Peço a todos aqui que sejam intensificadas as conversas com o senhor prefeito Galeão Machado, ao líder do governo nessa casa combativo, o vereador Edson Souza, grande vereador, que eu tenho certeza que vai levar essa demanda ao nosso prefeito, seja feita uma reunião com o vice, o senhor Ricardo Moreira, para tratarmos da criação da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, para que possa vir verbas para cá, para a nossa cidade, seja investida na segurança pública, na prevenção ao crime. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então é essa aí. Gostaria de comentar também, estou te falando que o país está todo de cabeça para baixo. O pacote da impunidade em nosso país, lista fechada, você sabe o que é lista fechada que estão querendo provar aí, na Assembleia? Vou votar no partido, colocar uma lista dos candidatos lá e votar no partido. Ou seja, quem está no primeiro lugar lá, dependendo da legenda, do coeficiente eleitoral, ele vai ser eleito. Será que isso aqui não é para tapar buracos dessa operação aí, não? Do Lava Jato? E o povo está aí, fazendo churrasco, tomando cerveja. Lei de abuso de autoridade, justamente agora que está a operação Lava Jato, eles querem aumentar a autoridade lá para barrar a operação Lava Jato? Isso é normal? Isso é certo em nosso país? Anistia ao Caixa 2? Vamos anistiar o Caixa 2? É normal? Pode desviar o dinheiro aqui? Está tudo bem? Vamos perdoar eles? Ou seja, os crimes de 2014, eleitoral de 2016, serão perdoados. E aí? E o povo que morreu aí por falta de saúde, por falta de saneamento, por falta de segurança? Vai perdoar bandidos que roubaram a nação brasileira e ninguém faz nada? O brasileiro está dormindo. O divinopolitano está dormindo. Anistia crimes de corrupção. Anistiar corrupção. Em outros países, sério, era perpétua. Era perpétua. Criminalização judiciária. Essas 10 medidas desfiguradas. Povo brasileiro, não podemos aceitar. Está na hora de nós dar um basta aí para as ruas e cobrar. Mas eu tenho uma esperança que em 2018 nós vamos fazer a nossa reforma. Se Deus permitir iluminar nós, Espírito Santo iluminar, em 2018 nós vamos fazer a nossa reforma, a reforma do povo. Essas foram as minhas palavras no dia de hoje.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil, Sargento Elton, e passo a palavra ao vereador inscrito Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Eu até fiquei curioso aqui para ver as palavras do tribuno, Cleiton, que não apareceu aqui nessa tarde de hoje, mas deve ter seus motivos pela sua ausência, até mesmo quando a pauta é Rotary Club. E eu, como membro do Rotary Clube de Divinópolis, vejo hoje o Rotary, que ajudou tantas pessoas, que ajudou tanta gente, não só em Divinópolis, mas no mundo inteiro, ver a nossa casa, né, da amizade, a nossa estrutura sendo aí embargada pelo Corpo de Bombeiro, e aí ter que fazer suas adequações, e hoje a gente ter que fazer um trabalho amplo de começar a pedir ajuda de vocês para manter a casa do rotariano aberta. Mas vou deixar aí para que os rotarianos também tragam melhores notícias, mas dizer que os 3 clubes, nesse momento, têm que fazer a união do Rotary Clube de Divinópolis, o Leste e o Oeste, em prol de recuperar esta casa que ajuda tantas as pessoas e os cidadãos divinopolitanos. Senhor presidente, na tarde de ontem nós estivemos lá no bairro Caraí, juntamente com o vereador Marcos Vinícius, do qual nós ouvimos as reclamações da população daquela região. E uma das pautas que foi levantada, que nos foi procurada pela presidente de bairro e também a vice, a Kênia e a Cecília, é sobre a empresa Fergosul, que está instalada ali na antiga Ferdil, né? Está se soltando um pó preto e aumentou-se a poluição de uns 8 meses para cá. Então nós fomos lá e tivemos também lá presente com o diretor da empresa, o senhor Aguimar, que fez as colocações para a população do que a empresa está fazendo para minimizar esse impacto e o que ela vai fazer nos próximos dias. Então, é uma reunião muito produtiva, população presente, bastante pessoas na Casa da Branca, da qual eu agradeço a oportunidade de a gente poder ter usado ali da sua garagem para fazer essa reunião. E nós vimos ali pessoas preocupadas com o que a sociedade pensa e o que melhor poderia ser feito para minimizar o impacto que a empresa tem causado ali na região. Nós sabemos que ali é o bairro das indústrias, né? Ali é o nosso centro industrial. Então, se ali não puder ser instalada as empresas, aonde vai poder instalar? Então, ali, ontem, nós vimos de forma muito abrangente e crescente um diálogo entre população e os diretores da empresa. Prometeram não medir esforços para tentar minimizar o impacto que a empresa vem causando naquela região. E dentro das reclamações que lá foram pontuadas pelos moradores, nós recebemos, e aí eu quero aqui pedir à Comissão de Saúde para que faça uma visita ao posto de saúde lá do bairro Caraí. Aí tem os representantes, Dr. Delano, acho que Renato e o Ademir, que façam uma visita até o posto de saúde do bairro Caraí, principalmente nos horários das 7 da manhã às 11, que é o horário que o posto está funcionando. Depois, ao que dizem os moradores, ele reabre às 14 horas e fecha às 17 horas. Então estaria aí com um intervalo de 3 horas de almoço. E teve também algumas denúncias que na reunião de ontem, que a gente considera como denúncias sérias, e até falei com a população que tem que haver provas para fazer essas denúncias, que é sobre funcionários que só vão, batem um ponto, assinam um ponto e saem para fazer outras funções dentro do bairro. E nós fizemos o compromisso da comissão fazer essa visita lá no posto de saúde do bairro Caraí para poder ver o que realmente está acontecendo lá. Outro ponto que foi pautado da reunião foi o complexo esportivo CIE, o complexo de iniciação esportiva lá do bairro Caraí. Um recurso de 3 milhões e meio de reais que vem se arrastando há quase 4 anos frente ao Ministério do Esporte e que a gente precisa de uma resposta hoje do secretário de esportes da nossa cidade, que ele possa nos próximos dias pontuar para nós o que de real irá acontecer com aquele espaço. Lembro que como vereador, como secretário, nós encaminhamos aqui um projeto de lei do qual acoplava os dois quarteirões do bairro Caraí, antigo espaço da CEMIG, para ali realizar a construção do complexo esportivo. Me parece que aos entraves do final do mandato passado não conseguiu se licitar e virou-se para o ano de 2017. Então é um recurso de 3 milhões e meio, duas quadras poliesportivas, pista de atletismo, pista de skate. É um espaço fantástico para a região do Caraí, mas ainda não saiu do papel. Os nossos deputados aqui, todos os dois, tanto o Domingos quanto o Jaime Martins, colocaram como padrinhos, na época, do complexo esportivo. E ele não chegou e a gente ficou aí neste final de ano, início deste ano de 2017, sem informação. Então eu queria pedir ao secretário de esporte que fizesse um levantamento para nós de a quantas andam o nosso CIE, o nosso complexo esportivo de iniciação esportiva lá do bairro Caraí, para a gente poder dar uma resposta à população que cobra insistentemente de nós, vereadores, nossas visitas externas. E também, paralelo a isso, pedir novamente, que já encaminhamos lá para a Secretaria de Governo do Galileu Teixeira Machado, lá o Ricardo Moreira, que fizesse a limpeza daquele espaço esportivo, lá do campo do Icaraí. Está aparecendo bastante cobra coral lá, e ontem a população chegou lá a apresentar para nós essa indignação com esses animais peçonhentos que estão no campo. Campo bastante frequentado, que hoje tem à frente do projeto Zinabrinho lá o Lajinha, e junto com todos os voluntários daquela região, do qual eles querem que faça pelo menos a limpeza do campo para eles continuarem as atividades esportivas, já que não tem custo para o município a gente poder ajudar aí essas pessoas que fazem solidariedade ao esporte sem cobrar nada das crianças. Então fica aí o nosso apelo também à Secretaria de Esportes. Quero também aqui registrar que tivemos também na escola professor Chico Dias, do Danilo Passos. Nós tivemos lá numa reunião há uns 30 dias atrás, acho que a maioria dos vereadores estiveram presentes, e foram passados para nós em várias demandas, né? E várias delas até começaram a surtir efeitos nos últimos dias. Mas é que eu quero hoje pedir aqui e registrar que nós estamos encaminhando todas as indicações e ofícios conforme manda o rito da Câmara Municipal. Mas é uma pena que a gente não está sendo atendido. Mas tudo nós estamos fazendo conforme manda o figurino. Mas nós não estamos sendo atendidos. E nós encaminhamos mais uma vez para lá, senhor presidente, o pedido que a diretora Marcilene nos fez, que é da rua Joaquim José Ferreira, que é a porta da escola, para tampar pelo menos os buracos que ali tem. São bastante buracos. E aí, me deparei com a situação que dois buracos lá, na verdade, não é nem da prefeitura, é da Copasa. Então, é essa empresa que a gente cita aqui na maioria das nossas reuniões, que os vereadores falam, repetem e questionam. A Copasa abre os buracos nas nossas vias e não tampa. Esse buraco não tem menos de 30 dias que está lá com essa placa pendurada, não. Para você ter uma ideia, eles até tiraram a placa. Depois que nós passamos lá no retorno, alguém de carro passou e encostou a placa na parede. Então a Copasa hoje não tem controle nem das placas e nem dos buracos que ela abre na nossa cidade. E hoje nós temos um projeto que fala isso também, sobre a recomposição asfáltica dos buracos e também do asfalto que é colocado nas ruas da nossa cidade, projeto esse do vereador Roger Viega. Então fica aqui a indignação dessas duas comunidades que nós fizemos esse trabalho de campo, do qual visitamos, e as pessoas não querem muito. São pequenos atos que fazem grandes ações e grandes reflexos para a sociedade, igual é o caso do Icaraí, que clama por ajuda, e também o caso lá do Danilo Passos, em que tivemos a maioria dos vereadores lá junto. E, para encerrar, eu quero aqui falar que o ano passado nós estivemos lá no Hospital Santa Lúcia, no Degraus Bar, no Quebra-Molas Bar, onde a gente pedia para voltar com o transporte, com o ponto de ônibus mais próximo do hospital. Reclamação essa nossa que foi atendida. E na possibilidade também, a gente pediu para que fosse colocado um semáforo ali naquela região. Os acidentes ali são constantes, principalmente quando se vai virar da JK para a Rua da Mineira. Ali tem que ser colocado o melhor planejamento de tráfego. Da forma que está, os acidentes vão ser contínuos ali. Então nós registramos mais uma vez, 2 minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Nós registramos mais uma vez, fizemos aí o rito formal de pedir à Secretaria de Trânsito que faça uma avaliação ali naquela região e se coloque um semáforo ali. É uma região que necessita muito. O fluxo é muito grande, principalmente nos horários de pico, entre 11 até uma hora, depois no final do dia, também tem aquele congestionamento local. Então, assim, faça uma reflexão, nós já encaminhamos para vocês aí da Secretaria de Governo, a gente aguarda ansiosamente, pelo menos, uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Para conclusão, senhor presidente, quero dizer para vocês, vereadores, e convidar todos vocês também, para que hoje de manhã aconteceu a reunião da caminhada que irá acontecer em Divinópolis, dia 18 de maio, que é a caminhada Todos Contra a Pedofilia, que já acontece há 10 anos aqui na nossa cidade. Então nós tivemos reunido lá hoje com o promotor Casé Fortes e várias pessoas de entidades aqui da nossa cidade, como também o secretário de Desenvolvimento Social, Juliano Prado, do qual nenhum de nós mediremos esforços para que essa caminhada aconteça mais uma vez. Então, dia 18 de maio, a partir das 8 horas da manhã, lá na Praça da Catedral, com destino à Praça do Santuário. Nós vamos aí novamente fazer essa caminhada de combate à pedofilia na nossa cidade. E dizer aos novos colegas vereadores que trago aqui um abraço e também um recado do promotor Cazé, que em breve mandará as camisas para todos vocês, nobres edis, e que coloque, vou estar passando uma lista, que coloque o tamanho das camisetas para o promotor da Infância e Juventude, está encaminhando para cada um de vocês essa camisa, para que vocês possam estar usando na semana do combate à pedofilia e também na caminhada que acontece no dia 18 de maio. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado, presidente. Josafá.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Eduardo Print Júnior e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson. Cumprimento aqui todos os colegas, imprensa presente, enfim, vocês nos acompanham em plenário e também aqueles que nos assistem pela TV Câmara, através do sinal da TV Candidez. Bom, senhor presidente, recebi no nosso gabinete um ofício do Conselho de Desenvolvimento Rural da comunidade do Buritis, né, o qual representa aqui também, cumprimento, né, a pessoa do amigo Nego do Buritis, né, recebeu, que carrega inclusive o nome da comunidade, né, sempre carregou, e tem toda a nossa solidariedade, né, faço até menção então a ele, porque realmente aqui somos unidos, né, os colegas aqui, pelo menos com a maioria deles, vemos aqui que ninguém é dono de nenhum cerco, de nenhuma comunidade, ou nenhuma região ou bairro de nossa cidade, em si todos em prol de problemas, e destaco aqui esses problemas que recebi, né, através do Nilson Pereira, que é presidente do conselho, até antes de vir aqui citar todos esses problemas, estudamos cada um deles, então cito aqueles que nos chamou a atenção, inclusive deve ser também colocado aqui pelo colega Nego, né, as limpezas, iluminação, mato, inclusive, né, o problema de limpeza lá parece ser algo assim, uma das maiores demandas da comunidade, porque tudo que envolve a limpeza também está ali associado à segurança pública, né, então mato alto, inclusive também, né, mata burros, que eu já até acompanhei aqui através de ofício de pedidos, né, do colega Nego do Buritis, mata burros, né, Nego, lá para a comunidade, então a gente tem toda a nossa solidariedade, nosso carinho a essa comunidade, vi todas as fotos atentamente, até uma das que mais chamou atenção, que uma das nossas principais bandeiras é o esporte aqui, a quadra, que, diga-se de passagem, é o único ponto ali mesmo para a prática esportiva naquela comunidade, apenas ali aquela quadra, né, quadra sem rede, cestas quebradas, colocando até em risco ali também a integridade física das crianças, enfim, dos atletas que ali praticam suas atividades físicas, né, no seu, um dos poucos momentos ali de lazer onde tem oportunidade, inclusive também um barranco que oferece ali um grande perigo aos alunos, né, que saem da escola, que fica logo ao lado. Então o Nilson Pereira, presidente do Conselho do Muriti, o Nego, essa comunidade que é representada por esse nobre edil também, enfim, tem todo o nosso apoio nessas melhorias, né, Nego? Se for preciso também, estaremos aí para dar um peso, né, para um atendimento mais rápido da sua comunidade, estaremos dando ofício também, mas claro, né, dando a você todo o mérito de representação. Senhor presidente, na última sexta-feira, estive lá na MIST, em Belo Horizonte. A MIST, né, é uma sigla, Associação Mineira de Rádio e Televisão, né, eu como comunicador também, né, tenho grande honra de estar aí representando, fui o Edil, né, que representou essa casa e também como estive lá como comunicador do Rádio Divinopolitano, representando, cumprimento a pessoa do Mairink Pinto de Aguiar Júnior, né, o Mairink, que é presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, é um marco, né, muito grande para o rádio. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui para o plenário? É a migração do rádio AM para o rádio FM, não que o rádio AM vai acabar, o rádio FM, o rádio AM vem ainda mais forte no sinal FM, né, com muito mais qualidade, trazendo muito mais então transparência aí, né, e claro, para o ouvinte estar cada vez melhor, né, acompanhado, né, o rádio a gente diz companhia pela facilidade de comunicação que traz, e muito ao contrário do que muitos pensam, né, o rádio, entre tantos meios que surgem, os portais, os canais de internet, o rádio é um dos poucos que não tem perdido audiência mesmo com tanta concorrência, dentro do próprio sistema MPA de comunicação tem sido assim, né, criado novos canais juntos, e Divinópolis brevemente deve ganhar mais um canal de rádio, até porque a Rádio Minas AM já transmite em FM e ganha
vendo mais um canal, então mais uma nova oportunidade, mais empregos sendo gerados em Divinópolis. São 10 mil empregos diretos que o rádio dá, o rádio emprega 10 mil pessoas só no nosso estado de Minas Gerais, todas essas rádios associadas à AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão. Estivemos lá, então, nesse grande marco, juntamente com o ministro Gilberto Kassab, né, estivemos ali num bate-papo muito rápido, né, porque a demanda é grande, foram radialistas de todo o estado que estiveram ali presentes, mas para você ter essa ideia, título de informação, então essas rádios AM que vão migrar para FM vão ainda trazer mais novos empregos. Atualmente, friso aqui, já são 10 mil empregos gerados. Portanto, deixo registrado minha gratidão também pelo convite de participar deste momento e reafirmo meu compromisso com toda a imprensa, principalmente a imprensa aqui de Divinópolis, que muito admira, né, todos os colegas de trabalho. Sobre a pedalada ecológica, no final de semana também, no domingo, aconteceu a pedalada ecológica promovida pelos alunos da Escola Estadual Joaquim Nabuco, escola que já foi intitulado, né, amigo pelas gincanas, enfim, por palestras. Sou um amigo da escola, né, por participar lá de diversas atividades. Cumprimento a pessoa também do diretor, Roberto, que é um grande militante de educação, faz com prazer, faz com carinho, aquele diretor que chega na escola antes de bater o sinal das 7 da manhã e muitas vezes sai de lá, às vezes passa na porta do Joaquim Nabuco, o carro do Roberto está lá parado 1 hora da manhã. E o Roberto é uma pessoa sensacional, sempre engajado, né, nas causas sociais, colocando mesmo os alunos, né, vindo muito além de suas obrigações como diretor da escola, colocando ali mesmo aqueles alunos como uma família, cuidando deles como seus filhos. Então, fica aí o nosso abraço. E para todos os organizadores dessa prova, né, que teve o apoio da Meirelles Bike, cerca de 250 pessoas participaram dessa pedalada ecológica, o nome de pedalada ecológica, porque foi no Dia Mundial da Água, e em breve também teremos no dia 5 de junho, já deixo meu convite aqui a todos os colegas para participarem conosco, você que nos assiste, que nos acompanha aqui no Plenário da Câmara, para estarem participando e apoiando essa grande ideia, né, de Divinópolis tem sido uma cidade realmente que com cada vez mais com adeptos ao esporte. A gente espera também, é claro, um apoio ainda maior, né, da Secretaria de Esportes, né, para fazer realmente, até mesmo quem sabe, né, uma participação maior do nosso secretário de esportes, indo mais à mídia, convocando mais esse tipo de evento, apoiando diretamente, aparecendo mais, saindo um pouco dos bastidores, para estarmos trazendo com mais transparência, então, esse apoio de fato do executivo ao esporte da nossa cidade. Vimos que tem muitas ideias, muitas empresas apoiando, muita gente querendo fazer, né, nos bastidores, o esporte acontecer em nossa cidade, mas também a iniciativa tem que partir daqueles que lhe cabem, então, essas atividades aí, tá bom? Então, fica também o nosso apelo ao secretário de Esportes, Everton Dutra, para estar participando com a gente aí nesse próximo evento. Quero encerrar minha fala de hoje, senhor presidente, pedindo a colaboração de todos os colegas, né, dias aí, para quem ainda tiver alguma dúvida sobre esse projeto, né, estará hoje sendo votado aqui nessa casa, o projeto CM005/2017, que trata-se da lei de pavimentação asfáltica, né. Em determinado momento oportuno estarei aqui defendendo esse projeto, mas já peço então aos colegas esse voto favorável. É um projeto realmente que define, e é claro, defende um bem comum, né, um problema decorrente na nossa cidade, que são os buracos e a péssima qualidade do asfalto. São essas minhas palavras por hoje, senhor presidente. Agradeço a você que atenciosamente nos acompanha e também conheça mais sobre o nosso trabalho através do facebook.com/RogerViegas, usuário também a página Roger Viegas RV, tá bom? E no nosso gabinete que está sempre à disposição, gabinete 13 aqui na Câmara Municipal, pelo telefone 2102-8280, 2102-8280, esse nobre Deus coloca à disposição sempre vocês que podem aí nos acompanhar, não só nas redes sociais, mas também aqui através da Câmara, nos encontrando, marcando seu horário, você líder comunitário, pode nos procurar, fique à vontade, ou também agendando uma visita pelo telefone 2102-8280. Para fechar também, senhor presidente, que já ia me esquecendo aqui desse outro assunto aqui, venho respeitosamente falar também ao tenente Valdo Martim, que é o nosso secretário de trânsito, uma demanda nossa, um ofício de número 0010/2017, que foi protocolado no dia 14 de fevereiro, tá? Criando ali uma prorrogação da linha que vai até o bairro Marajó que fica ali às margens da BR-494, e se trata dos portais Recanto do Bosque e também o portal Arboreto, né, que é situado então no bairro Marajó, aqui no município de Divinópolis. para a linha do ônibus chegar ali até os moradores. Também é um apelo nosso, os moradores já pedem resposta, o ofício já foi protocolado há quase 45 dias, então estamos esperando também uma resposta dessa secretaria para estarmos aí então também levando a linha de ônibus até lá, né? Os moradores têm que se deslocar, subir até a rodovia, fica perigoso, principalmente para quem vai no sentido bairro-centro, tem que atravessar de fato a rodovia, então para estar ali esticando a linha cerca de 150 metros para o ônibus estar chegando ali embaixo e é claro também proporcionando muito mais segurança, um pouquinho mais de conforto aos usuários ali daquele condomínio, né? Diga-se de passagem também, são já 400 pessoas ali que moram nesse condomínio, então com certeza demanda para essas linhas de ônibus nós teremos com certeza. Obrigado a todos, um abraço. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Agradeço e parabenizo o pronunciamento do nobre edil Roger Viegas e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, ao pessoal que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara, aos novos amigos vereadores que estão na casa nesse dia de hoje, as pessoas que nos visitam, que estão aqui nos ajudando a dar um prosseguimento na nossa caminhada de vereador, de pessoas que estão à procura de uma Divinópolis melhor, que estão à procura de um jeito novo de fazer política. Hoje eu estive na prefeitura e estive lá também com o senhor Galileu Teixeira Machado, e para falar dois assuntos com eles muito importantes lá para a minha região, para a região lá do bairro Campina Verde, que era, eu estou protocolei junto com ele, uma visita que ele vai fazer lá, lá no bairro Campina Verde. Ele não marcou o dia ainda, vai ser durante essa semana, ele estará lá no bairro Campina Verde, para a gente visitar a rua Jarbas da Fonseca, Jarbas do Amaral, que é a rua lá da igreja do Campina Verde. A rua está intransitável, nós estamos fazendo uma das maiores igrejas da nossa paróquia lá de São Pedro, e a rua não passa ninguém, nem gente a pé, nem gente a pé. Buraco, tem um buraco lá que cabe a Câmara de Vereadores toda cheia lá, dentro do buraco, e a gente não consegue transitar. Então eu fui lá para ver se a gente conseguiria, se a gente consegue, né, uma sensibilidade dele para estar nos ajudando a resolver o problema dessa rua lá. Então, com as conversas que nós tivemos lá também, a respeito da trincheira, que era projeto dele, um projeto bacana que ele tinha, mas que foi feito de forma totalmente contrária ao projeto que ele fez, né, que ele tinha quando ele foi prefeito, foi feito em outra administração, um a outro projeto, e até hoje nós temos problema. Primeiro, é a falta de passagem de pedestres. Não tem como a gente passar de pedestre lá na trincheira, só carro. Então lá, se o pedestre quiser, ele vai ter que passar ou no meio dos carros, né, fazendo um zigue-zague lá no meio dos carros, ou atravessando o anel rodoviário, no meio também dos carros, passando, correndo risco de vida. E além do mais, alguns carros já derrubaram dois postes lá, tem dois postes caídos lá, e que estão precisando ser removidos e colocados outros nos lugares, e que ainda não foram resolvidos. Outro problema da trincheira que nós temos lá é o acesso. Quem está vindo de Formiga não consegue entrar para o bairro São Roque, não consegue entrar para Ermida, Santo Antônio dos Campos, né? Tem que ir lá no Chavante. Eu pontuei para ele que nós precisamos, primeiro, colocar uma placa lá, logo após a trincheira, falando do retorno, e também pavimentar com asfalto, né, porque já é pavimentado com calçamento, né, dois quarteirões em volta lá, para a gente fazer o retorno da trincheira. Né. Aproveitando lá, nós conversamos por mais ou menos umas 2 horas, e uma preocupação que a gente tem muito grande lá, que pessoas, amigas nossas, né, que são funcionárias da Sertari, né, o Roger Viegas também já fez uma denúncia aqui do falta de pagamento, né, eu conversando com alguns amigos meus que trabalham lá na Sertari, eles me falaram que estão há 2 meses sem receber e também estão com 2 tickets vencidos que não são pagos. Então, como o Galileu falou que se não cumprisse as determinações dos pagamentos, ele ia suspender o contrato com a Sertari, né? Então hoje nós conversamos a respeito da Sertari lá. E ele me deu de primeira mão, né, essa notícia, falando que vai encerrar outro contrato com a Sertari e tem mais uma parcela do pagamento. Então, meus amigos, trabalhadores da Sertari, o Galileu tem mais uma parcela de pagamento para fazer à empresa Sertari, mas não vai fazer esse pagamento à empresa, vai fazer o pagamento em juízo. Para quê? Para que o pagamento de vocês, a rescisão contratual de vocês, né, não fique a ver navios, possa ocorrer, né, que ele garantindo a isso vocês o direito e o jeito de receber. Porque eu vou falar, em Divinópolis nós temos um problema muito sério, gente, muito sério. As empresas que a gente contrata para prestar serviço para Divinópolis são todas mequetrefes. Todas são, dão trabalho de um jeito ou de outro. Ou são desonestas por um lado, ou são de outro. A empresa Sertari, gente, eu puxei lá no Tribunal de Justiça, né, ela tem lá, ó, desde 2015, né, do dia 23 de 6 de 2015, de lá para cá, 55 processos no Tribunal Regional do Trabalho. Ela não está dando trabalho, né, gente? Não é só para Divinópolis, não. É para o Brasil inteiro. Em todo lugar que ela presta serviço, ela faz essa coisa bacana que é deixar de pagar o servidor, o trabalhador. Então, conversando com o Galileu, nesse dia de hoje, ele garantiu para todos os trabalhadores da Sertari que vai rescindir o contrato e que vai, né, nesse último leva de pagamento que ele tem que fazer para acertar e fazer esse pagamento em juízo para evitar que vocês não fiquem sem receber, não é? Gostaria também de avisar também, né, para as empresas que são atendidas pela Sertari, né, o Galileu vai, a partir do momento que ele rescindir o contrato com essa empresa Sertari, a EMOP vai assumir o trabalho dessa empresa. A EMOP, que fez o concurso público em 2014, agora vão ser chamadas as pessoas que foram aprovadas para ocupar os seus cargos e eles vão estar trabalhando nessa empresa, na EMOP, que vai fazer o trabalho que a Sertari hoje faz no pessoal da educação, na saúde, na administração. Hoje também, né, de primeira mão, o Galileu me deu uma notícia muito importante ao pessoal lá do bairro Copacabana. Bairro Copacabana, que é um dos bairros mais longínquos, quase mais prejudicados que nós temos aqui na base do esgoto, né? Ele me deu aqui, em primeira mão, que a obra de construção da ETC vai ser assumida pela Prefeitura, a Copasa já disponibilizou o dinheiro, R$ 394 mil, para fazer a construção dessa ETC. O Galileu já está fazendo as licitações, né? A ETC vai ser construída na Rua 6, esquina com a Rua A, nos lotes 164, 176, 132 e nos lotes 122, lá no bairro Copacabana. Né? Nós estamos com um problema, com uma preocupação muito grande aqui em Divinópolis, né? Como o sargento sempre fala sobre a segurança pública, é com os feirantes de Divinópolis. Eles vão para as feiras, ficam lá vendendo, praticamente vendem só à vista, e a hora de ir embora, o povo foi embora, está lá. Os feirantes com dinheiro, né? E infelizmente estão lá à mercê dos ladrões. Então a preocupação nossa é que eu já até protocolei um ofício ao nosso comandante para que ele possa dar um respaldo lá para o pessoal das feiras, principalmente no final da feira, para que eles possam estar chegando com o seu dinheirinho em casa, né, evitar que esses larápios possam estar levando o seu dinheiro e contaminando seus recursos. Hoje também nós recebemos lá no bairro São Roque, na Rua Pernambuco, né, um pedido que nós fizemos lá no bairro Jardim Betânia, o abrigo do ônibus, que nós fizemos o pedido lá, hoje foi colocado lá no Jardim Betânia, o abrigo do ônibus lá para aquela região. Eu gostaria também, nesse dia de hoje, falar da vontade que a gente tem e do compromisso que nós temos com a segurança pública. Fiquei muito sensibilizado com o que o sargento hoje falou, sargento. Nós precisamos acordar mesmo. Nós hoje estamos vivendo cada um para si e Deus para todos. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas de bem da nossa cidade. Nós precisamos nos preocuparmos com as pessoas que fazem a coisa certa na nossa comunidade. E nós, infelizmente, sargento, nós estamos deixando a bandidagem, as pessoas que trabalham mal, as pessoas que fazem as coisas erradas, extrapolar e a gente acaba pagando o pato. Nós acabamos sofrendo por pessoas que, às vezes, nós nos calamos para que eles possam assumir a posição. Por isso, sargento, conte comigo nesse projeto da segurança pública, conte com esse vereador. Se eu precisar de voto para te ajudar na construção dessa segurança pública para Divinópolis melhor, conte sempre comigo. Aproveitando... Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
O Delano hoje trouxe um negócio muito importante, né, que foi Ah, vai trazer aqui para mim também. Que foi os escorpiões, né? Eu gostaria também de aproveitar aqui a maquete dele, né, maquete ao vivo, que... Avisar que lá no Tietê também nós estamos tendo uma infestação desses animais, desses bichinhos que estão causando problemas. Sabe aonde? Na escola do bairro. Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveiras está saindo vários e vários escorpiões do esgoto. Do esgoto. Então a gente pede providências, né? Que a gente possa estar arrumando um jeito de acabar com esse mal que está nos assolando nesse dia de hoje. Sem mais por hoje, senhor presidente, muito obrigado pela fala da palavra. Boa tarde ao povo de Divinópolis, a todos vocês.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Ademir e passo a palavra ao próximo vereador em Cristo, Renato Ferreira.
Senhor presidente, interino Josafá, senhores vereadores, público presente, telespectadores, colaboradores dessa casa, boa tarde a todos. Gostaria de aproveitar a fala do nosso nobre amigo Ademir, falando sobre a Sertari. A gente, desde o início do mandato, nós vivemos cobrando, Cleitinho, várias pessoas, Janete, a Comissão de Educação está atenta a isso, inclusive nesta sexta-feira. Estaremos reunidos junto com a Vera Prado, que é a secretária de Educação, e o pessoal que faz assim, a gente nem sabe, a Vera Prado, e a gente nem sabe quem é que é os comandantes da Sertari. Diz que a diretoria vai ficar aqui sexta-feira para conversar com a Comissão de Educação, onde para a gente tratar essas questões. Infelizmente, nós sabemos que a cidade inteira está com problema, e não é pouco. Não só Divinópolis, inclusive tem cidades aí no Brasil aí que está devendo salários de dezembro. Nós temos que estar atentos a isso, a preocupação é enorme, que quem trabalha quer receber. A gente fica nessa preocupação aí, preocupado já com o nosso futuro, que é só empresas fechando, a dificuldade hoje das empresas, que a gente tem que olhar com carinho o lado dos empresários também, aqui da cidade, aí, passando dificuldade. Quando é assaltado, não está conseguindo vender os produtos que tem. O Ademir foi bem feliz na fala dele, a questão dos comerciantes aí, nas feiras, a preocupação é enorme. Hoje, você está com dinheiro no bolso, você fica preocupado, porque as inversões de valores, que nem diz o nosso amigo Sargento Welton, tomou conta do nosso país. Eu acho que do mundo, porque a gente vê vários problemas, não só aqui no país, mas a gente está... A gente não está nem entendendo, porque a imprensa publica tudo de ruim, assim, uma facilidade, falando assim, no geral, você liga a televisão, a gente fica até assustado, porque parece aqueles filmes lá dos Estados Unidos, só bandidagem, estupro aqui, estupro ali. Ontem, eu acompanhando a Rádio Itatiaia, o problema que nós vivemos aqui, lá também está vivendo, questão dos camelôs na rua. O Calil falou que vai pegar pesado nessa questão. Eu acho que a cidade tem que estar se preparando, porque infelizmente tem muitas pessoas do bem, mas também tem pessoas do mal que se infiltram para estar fazendo esse trabalho aí junto nas vias públicas. Perigo é enorme, tem a questão da acessibilidade na cidade. Nós precisamos olhar com carinho, não só para os deficientes, mas para a população mais idosa. A gente tem que pensar com carinho nas pessoas, senão nós vamos ficar velhos. As calçadas hoje estão sendo tomadas pelos ambulantes, e a gente tem que olhar isso com carinho. E também, questão lá de Ucaraí, que nem o nosso nobre amigo Eduardo falou, pode ter certeza que a Comissão de Educação vai estar se reunindo, vai estar lá presente. Graças a Deus está sendo uma gestão que nós estamos presentes nos locais, nas escolas, nos postos de saúde, na UPA. Infelizmente a cidade é muito grande. A gente não consegue atender a todos a tempo, mas pode ter certeza que nós estaremos atentos nessa questão. Quero aqui também lembrar a comunidade, os moradores do bairro São José, que não é diferente do Copacabana, não. Lá também tem esgoto a céu aberto. E é mais de 40 anos que a comunidade briga por isso. Eu, principalmente, tem mais de 20 anos que nós estamos à frente nessa questão lá, na questão da rua José de Alencar, esquina com Capinópolis, o córrego lá do bairro São Miguel. Graças a Deus, amanhã o nosso secretário, o assessor especial Ricardo Moreira, estará presente com a gente lá, tentando ver a viabilidade em uma parceria, a gente tentar resolver um problema da comunidade há anos. São mais de 40 anos que corre o esgoto a céu aberto. Aí as pessoas verem, ver o São José, ver Amazonas, Castro Alves e Paraná. É muito belo, mas na hora que cai os cantos, infelizmente o problema é igual nas outras comunidades. Estaremos atentos nessa questão, isso aí, a Rosângela, que está nos cobrando isso aí há muito tempo, muitos anos, trabalhando junto. Zé Luiz, nós trabalhamos junto na Associação de Bairros do São José. O Fico Arguzinho, que cobra muitos anos por isso. Não é um trabalho de um, é um trabalho de muitos. E hoje fui muito bem recebido pelo Ricardo Moreira, que vai nos dar uma atenção especial amanhã para a gente tentar, em parceria, resolver esse problema lá, que há anos vem. Doenças, vários fatores que trazem da comunidade, questão dos animais peçonhentos. É uma realidade também que estamos vivendo lá na região de São José, no Interlagos, tivemos reclamações. E ontem nós fomos chamados a estar presente no bairro Maria Helena, através do nosso amigo Fabiano, líder comunitário lá, estivemos presentes, vendo a questão da rua Santa Helena e o córrego lá também, esgoto a céu aberto. É uma realidade que, infelizmente, a questão do decreto da Copasa, o nosso amigo Edson Souza falou, a sanfona, que nós sabíamos que ia voltar, ia revogar e ia voltar atrás. Agora é hora de nós ajudarmos a resolver os problemas. O Copasa precisa de nós ajudar ela a resolver esse problema mais rápido, que nós precisamos salvar o rio. O rio está morto, com aguapé, poluição, a gente não vê peixe nele mais. Mas só que nós precisamos agora a Copasa precisa de fazer um replantio de 59 hectares de árvores, fazer uma compensação ambiental. É hora de cada um de nós agora ajudar a fazer essa recomposição, para que essas ETs saiam mais rápido, para estar salvando esse rio, que é um cartão postal de Divinópolis, que nós não podemos deixar de estar trabalhando. Tentaram revogar, nós todos sabíamos que ia revogar, ia só dar mais prazo para a Copasa. Mas tem um ofício da Copasa falando que o prazo dela vem assim em agosto de 2018. Até agosto nós vamos ter que esperar, só que nós já estamos cobrando. Pode ter certeza que juntos nós vamos cobrar esse decreto que foi assinado. Estive também segunda-feira com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Zé Alonso, eu e o nosso amigo Alberto Nunes, que é um líder nato na região de São José, foi secretário de Saúde, onde a preocupação nossa com acabar as obras do hospital público. Falta pouco. Falta 3 milhões de reais. Inclusive o deputado já se pontificou a estar ajudando nessa questão para a gente acelerar e tentar ver se consegue fazer uma parceria juntamente com a Universidade Federal para estar resolvendo essa questão da saúde. Igual o nosso amigo Delano falou, a questão da saúde está complicada. Você pega uma pessoa aqui em Divinópolis, leva para Formiga, leva para Oliveira, leva para Carmo da Mata, e aqui é a Macro, aqui que vai ser a referência de saúde de Divinópolis. Pode ter certeza que nós estaremos atentos para trabalhar nessa questão. Também tem a questão dos animais, né? Que o nosso amigo falou, que eu sou o líder dos cachorros. A gente está tendo uma atenção especial. Estaremos entrando com um projeto aqui de utilidade pública de uma entidade para estar fortalecendo as entidades. E uma das preocupações que nós temos aqui com as entidades, que abre entidade, toda vez abre um CNPJ novo, é a questão de estar trabalhando a questão do estatuto e da prestação de conta dessas entidades. Precisamos estar atentos, porque a gente corre, igual o Eduardo da Pitt Júnior falou, a gente corre atrás de emenda, na hora que a emenda chega para a entidade, infelizmente a entidade está com alguma pendência. Ou na questão do CNPJ, de não ter feito as declarações, ou na questão de estatuto. Vamos estar atentos para que nós não perdemos as emendas que estamos buscando. Espero que todos os vereadores que tem aqui, que tenham deputados que foram eleitos aqui em Divinópolis, para estar reforçando e buscando emendas para Divinópolis, para nós poder fortalecer. Nós sabemos que temos muitos problemas para resolver. Não adianta a gente ficar apontando eles. Vamos correr atrás para resolver esses problemas, resolver os pequenos. Está fazendo a capina aí, vários quarteirões já foram capinados, vários bueiros limpos, mas nós precisamos estar atentos a essas questões aí para não deixar prejudicar, que infelizmente, é igual o Delano falou, a questão dos escorpiões aí está tomando conta da cidade inteira. É uma preocupação, principalmente os bairros mais antigos, como Afonso Pena, São José, Niterói, que a gente tem que ter uma preocupação especial. O que nós temos nessa tarde de hoje, senhor presidente, quero que agradecer as palavras aqui. Pode contar com esse vereador para a gente estar fazendo um trabalho junto. O nosso nobre amigo, o sargento Welta, preocupação lá. Nós precisamos de mudar esses valores. Os nossos valores estão perdendo. Muito obrigado.
Parabenizo o pronunciamento do nobre edil Renato Ferreira e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buritias.
Senhor presidente, prezados colegas vereadores, profissionais da imprensa, público que nos assiste através da TV Câmara, demais pessoas presentes, boa tarde. Estive hoje no local onde deveria estar sendo construído a ET do Rio Itabecerica e, caros colegas vereadores, não existe até agora nenhuma fileirinha de tijolos no local. E o que fica claro, só a construção da ET não irá tratar o nosso esgoto. Para o esgoto ser de fato tratado, devem ser construídas as elevatórias que levarão o esgoto até a ET. E 2018 já está chegando, muito próximo para não termos nem início de obra. No entanto, existe uma solução. O prefeito Galileu tem em suas mãos a oportunidade de obrigar a Copasa a repensar suas atitudes em nossa cidade. Se o prefeito quiser revogar o decreto 9.969, a Copasa perderia o direito de cobrar pela taxa de coleta do esgoto. Assim, juntamente do executivo e da sociedade, poderíamos sentar e negociar. Temos juntos com a Copasa. Esperamos que o prefeito se sensibilize e, ao ver que a Copasa, mais uma vez, não irá cumprir com o acordo, chame a Copasa na responsabilidade e impeça a cobrança da taxa. Se dependesse de mim, eu já teria trazido para essa casa outro projeto para revogar o decreto que beneficia a Copasa, mas está nas mãos do prefeito. E vamos continuar cobrando. Outro ponto que gostaria de destacar são as melhorias que a comunidade do Buritis aguarda. O asfaltamento da estrada, iluminação pública da praça e um velório são as principais demandas que até o momento não foram atendidas. Já apresentamos ao Executivo projeto de iluminação da praça e toda a comunidade do Buritis. Sabemos que o recurso para a iluminação existe e estão aguardando o devido destinação. Vamos lá, Prefeitura, se tem dinheiro, vamos fazer as obras. E também quero deixar também outra coisa que até o Roger, o colega vereador Roger, estava falando, é sobre também a limpeza das ruas e da praça lá de Buritis, porque daqui a 20 e poucos dias nós já teremos Semana Santa, teremos procissão que passa na rua lá e tem muito mato, está muito suja, precisamos de atenção do nosso prefeito, das nossas autoridades, para dar uma limpeza para nós lá, que o povo está reclamando demais. E também é sobre o posto de saúde lá do Buritis também. As meninas estão reclamando que o computador está estragado há mais de 6 meses. Estão com dificuldade para nos atender as pessoas ao computador. Nós já mandamos um documento para o... para o Ricardo Moreira, para ele nos atender, e até agora nós não teremos ainda a solução. Mas todo é um muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Negro do Buritis e passo a palavra para o próximo vereador inscrito, Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente que está aqui. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero começar meu pronunciamento aqui hoje, agradecendo a Maria Lúcia, estive lá no aniversário dela. Obrigado pelo convite, Maria Lúcia, lá do Danilo Passo, esposa do Clênio. E quem quiser me convidar para ir na sua casa, manda a carta aqui para a Câmara, aqui no meu gabinete, que eu vou lá com o maior prazer. Se tiver bola, melhor ainda. Viu, gente? Então, foi até bacana aí, porque a gente escuta a população... E eles me questionaram lá na praça da Danilo Passo, que estava cheio de mato, e a gente fez lá o ofício, encaminhou para a prefeitura e limparam a praça do Danilo Passo. Então é importante a gente ir na casa de cada cidadão, que eles passam a demanda para a gente e a gente tenta com o maior carinho, com o maior prazer resolver o problema. Eu recebi aqui também hoje, quero ler aqui para vocês, Cleitinho, boa tarde, tudo bem? Estou tentando solucionar um problema, mas quando ligo na prefeitura é um tal de passa e repassa. Eu não consigo resolver. Hoje de manhã me deparei com uma carniça insuportável aqui em casa. Quando olhei ao lado no lote vague, que estava cheio de mato, um cachorro grande morto, cheio de mosquito. Está insuportável a carniça. Então liguei na prefeitura para ver o que poderia ser feito. A única resposta que consegui obter foi de que nesse lote vago não pode recolher. Ligo para denunciar o lote, o telefone só dá ocupado. E outra vez caiu em outro setor, e a mulher disse que demoraria até 5 dias para que o proprietário fosse notificado. A carniça está demais e já está dentro da minha casa, não está dando nem para comer. Creio que se demorar até amanhã, fique pior ainda. Que em casa estou grávida e tenho uma criança de 1 ano. Tenho medo de alguma bactéria ou algo que possa afetar. Você consegue fazer algo? Então o que me chama a atenção na prefeitura é isso. A gente liga, passa para um setor, passa para outro e passa para o outro. Parece que é programa do passo a repassa do Celso Portioli. É passo a repassa. Ninguém sabe resolver o problema. Então até nosso nobre vereador aqui, o Edson, queria que ele olhasse para a gente também, como ele é o líder do governo, Vossa Excelência, que vai ter até duas prefeituras, quando eu acho que talvez o problema é esse. Uma prefeitura lá em cima e uma prefeitura na Pernambuco. Então está um pouco confuso isso aí. É só Divinópolis que existe duas prefeituras. Então isso me dá medo, porque eu entrei na política aqui para reduzir custos. E como é que pode levar uma prefeitura maravilhosa lá para cima, que não tem aluguel, e continuar pagando um preço daquele ali, que a gente sabe que o aluguel é caro. Então já passou quase, mais de 3 meses, estamos entrando em abril, e eu acho que está na hora que a prefeitura acabar com ela ali e ficar só lá em cima. Então eu queria uma resposta para que dia que vai mudar todo o setor que tem, que está na Pernambuco, para cima. Porque vamos eu acredito que aquele aluguel ali é caro, então é reduzir custo. Né? Então eu queria uma resposta do nosso prefeito, para que o mais rápido possível seja solucionado esse problema. E tem a ver também, está aqui o nosso amigo Sargento Elton, ele retirou um projeto de lote que é bem parecido com o meu, e a gente está fazendo junto agora, que é esse problema de lote que chama atenção aí, ó. Sobre os escorpiões, né, Demir? Então, o que acontece? Muito a ver também com lote sujo. Então, esse projeto aí, que até hoje, eu acredito que agora, quero chamar a atenção da mesa diretora que coloque esse projeto em pauta, porque vai aumentar o valor da multa, e eu acho que para limpar esse lote, como até a moça pediu aqui para ser limpado, tem que doer no bolso. E até na emenda do Elton, que a gente está colocando junto, que não vai ser só lote de privado, não vai ser lote da prefeitura.
Uma parte, Pedro.
Fala, pode falar.
É, exatamente, né? Eu e o Cleitinho entramos com esse projeto, é quase que momentâneo, né? Então Isso. Nós entramos num acordo de fazer um só, um aditivo, criando um só, completo, para atender as demandas de Divinópolis. Inclusive, os lotes vagos em que a prefeitura está aí com o mato, com falta de respeito à sociedade, falta de respeito à população, Cleitinho, também poderá ser notificada pelo presidente da Câmara nesse projeto de lei que nós estamos encaminhando aqui para casa.
Isso.
Inclusive, o presidente da Câmara notifica, tem um prazo de 30 dias para a prefeitura providenciar a limpeza. Se caso contrário não providencial, a prefeitura será multada. Igual o cidadão de bem. Agora, aqueles proprietários de lote que tem 700 mil lotes, se eles têm condição de ter 700 mil lotes, eles também têm condição de mantê-los limpinho e gramadinho, arrumadinho, para que a população não sofra com a saúde pública e também com a segurança, que serve para guardar drogas, homicidiar bandido. E essa multa da prefeitura vai ser revertida em uma entidade filantrópica aqui em Divinópolis.
Eu espero que depois...
Uma parte.
Fala.
É bastante objetivo a sua fala. Ainda ontem, fazendo uma caminhada na rua Castro Alves, bem lá no alto, imensamente cruel o mato, invadindo o passeio, como falando aí de cachorro, também, não sei que animal que era, é um mau cheiro terrível. Que essa multa não fique barata não, gente, porque só o brasileiro, ele só age, muda, quando mexe no bolso. Então que ela seja realmente cruel para esses... Vou falar a palavra como a gente diz, esses vagabundos, não é tanto vagabundo, esses donos de lotes que estão aí se enriquecendo, né, não sei nem de que forma, mas o Cleitinho, sargento, que realmente esses valores sejam atribuídos de uma forma bem mais objetiva para que eles possam despertar.
Obrigado, Zé Luiz. Eu acho que eu aprendo muito aqui com o Edson aqui, é onde que eu falo sobre lei, né, projeto. Então acho que não adianta a gente fazer esse projeto e ficar só no sonho, tem que ficar na prática. Então eu acredito que quando esse projeto que for aprovado aqui, eu como Elton, como todos os vereadores, vamos fiscalizar, até vamos fazer uma campanha na internet, nas redes sociais, que aqueles lotes que tiver sujo, a pessoa tirar a foto, encaminhar para a gente no Facebook com endereço, para constranger mesmo o proprietário do lote, porque a questão aqui não é ficar contra o proprietário de lote, não. É que ele limpa o lote. Ele vai ter 30 dias para limpar. Quer dizer, se ele é dono do lote, eu acho que ele tem que zelar por ele. Ele não faz mais que obrigação de ser dono dele, de cuidar dele. Então, tem a falta de respeito que faz com quem mora do lado. Entendeu? É igual a escorpião, é cobra. Tem muitas das vezes eu recebo aqui no meu gabinete ou no meu WhatsApp, é cobra até mandar parar. Eu já falei que até Saci Pereira eu encontrei nesse lote. Então eu acho que esse projeto que a gente faz aqui, a gente tem que usar ele em prática mesmo, colocar para a população ficar ciente e a gente cobrar. Eu quero chamar a atenção aqui, nós, os direitos humanos da comissão, eu, o sargento Elton, o César, estivemos na escola Salviana Velar. Né, estamos fazendo aqui, vamos mandar para todos que tiver, a gente vai estar com a Comissão de Direitos Humanos, porque para mim direitos humanos é para quem é humano. Foi igual o caso que o Elton falou ontem aqui desse vagabundo, desse estrupador. Então não é para achar que direitos humanos vai lá passar a mão na cabeça dele, não. Que eu quero ele lá na cadeia ou no colo daqui do capeta mesmo. Para mim pode ficar por lá. Porque a situação é a seguinte, é igual o sargento Elton, você falou dessa família que perdeu o filho, perdeu o pai. Eu conheço essa família. Quer dizer, hoje, se esses caras estiverem presos, o que, que acontece com essa família? Ela paga, trabalha para pagar essa prisão, né? Eu acredito que não. Mas se tivesse também, esse dinheiro que eles trabalham, quer dizer, paga para sustentar os caras que matou o próprio pai. Entendeu? Então agora a gente vai trabalhar para sustentar esse estuprador na cadeia? Você está entendendo? Então, direitos humanos, para mim, na minha humilde opinião, é para quem é humano. A gente tem que ir atrás da família, que tá, precisa ser amparada agora. Vou atrás de estuprador, passar a mão na cabeça dele. Se eu tivesse, eu jogava ele na rua. Eu afogava, eu matava ele. Entendeu? Isso aí nem Deus quer perder, não. Isso, pode ter certeza, se você morrer, Deus joga para o inferno. Entendeu? Deus é bom, mas é bondoso, é caridoso, mas Deus não é bobo, não. Achar que Deus passa a mão na cabeça de pedófilo, de estuprador, Deus quer ver esse cara no quinto dos infernos, igual eu. Então, para mim, direitos humanos, para mim, é para quem é humano. Eu quero falar aqui também, é importante falar, o Ademir até chamou a atenção do acertário, o Renato. Graças a Deus, parece que ela vai acabar saindo aqui. Onde estava aqui a situação da terceirização, né? Onde que eu falo, a gente tem que parar de achar o que serve a algum país vai servir para o nosso. O nosso país é uma cultura diferente. Essas empresas que é bom saber que essa acertar, gente, é terceirizada. Olha a situação que ela deixou aqui para você ver. É quase 150 pessoas que vai ficar desempregado e sem dinheiro. E a maioria dessas pessoas que trabalham ganha um salário mínimo. Então, eu estive lá na... Hoje eu estava reunido com eles, eram quase 100 pessoas que tinham, num desespero, chorando, porque onde que é dinheiro sagrado que eles têm para pagar a luz deles, pagar a água deles, comprar o mantimento deles, e não tem dinheiro. Então, por mais que a prefeitura agora vai cortar essa verba que seria para acertar, a prefeitura precisa olhar com carinho e dar a posição que diz que vai pagar esses funcionários. Porque eles não podem ficar sem receber, não. É uma pindaíba, é Deus de novembro.
Uma parte, meu vereador.
Claro.
Só para enriquecer sua fala, eu queria te tornar seu conhecimento em público que o contrato com a Sertari, no artigo da cláusula 5º, no item 5.9, diz o seguinte: não assusta, não. A empresa contratada não poderá condicionar o pagamento de seus funcionários ao recebimento mensal realizado pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, sob pena de aplicação das penalidades cabidas por parte do município contratante. Isso é um absurdo. É a mesma coisa no seu ramo. É um contrato leonino. Fez isso para tirar os concorrentes. Você vai vender uma melancia para mim à vista, X, mas você vai vender uma melancia, a mesma melancia, para o sargento para pagar em 30 meses. É lógico que ele vai comprar, porque se ofereceu. Isso é um absurdo, esse contrato.
Mais 2 minutos, senhor presidente.
Então, você tomar conhecimento que você está ajudando, o Ademir está ajudando, todos os vereadores estão ajudando, que são 158 pais de família, Cretinho. É um absurdo um convênio desse aqui assinado. Isso se chama má fé. Não tem a fumaça do bom direito, Cretinho. Então, só para enriquecer seu conhecimento, que você está lutando, vários vereadores estão trabalhando aí, fazendo reuniões, para ver. É o contrato que assinou. E esses dois, um chama Nilson, outro Wilson. É o nome de Nilson de trás para frente, para enriquecer.
O Edson, que fique bem claro também que esse contrato não veio com o executivo desse ano, não.
Não.
Não veio com o Galileu, não. Esse contrato secretário é com o Vladimir.
Isso que eu falei.
Essa pouca vergonha aí é com o Vladimir.
É do governo passado.
É no governo passado.
Nós estamos tentando é corrigir essa situação.
Então estou pedindo que o Galileu olhe com carinho, porque é 150 pessoas que precisam do dinheiro. Eu quero finalizar minha fala aqui. Ô, Demir, você quer... Que é só para finalizar, que eu tinha para falar aqui, eu estive no bairro São Geraldo e me chamou a atenção o seguinte: é porque é o mesmo caso que acontece com vários bairros, sobre rede de esgoto. Joga para a prefeitura e joga para a Copasa. Lá para ser calçado, precisa resolver o primeiro problema da rede de esgoto. Então que a Copasa olhe com carinho e resolva o problema da rede de esgoto, para futuramente a prefeitura estar calçando o bairro São Geraldo. E tem ruas lá que o lixo não está passando. E lá mora gente, viu? Então tem muitos lotes vagos lá, que tem muita gente achando que lá não mora ser humano, e está jogando cachorro morto, jogando tudo quanto é coisa lá nos lotes vagos lá. E lá no bairro São Geraldo mora gente. E para terminar minha fala também, é falar sobre o Grajaú e o São Simão. Lá está com um problema que chove, o que acontece? O ônibus não passa de forma alguma. Então eles precisam vir trabalhar e estão vindo trabalhar a pé. Porque lá é um bairro que usa o transporte público. Então que, pelo amor de Deus, a Cláudia, que é filha do Galileu, que mande patola para lá com cascalho, pelo amor de Deus. Minha fala hoje era essa. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Pretinho e passo a palavra à própria, à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, cumprimento a todos os nobres vereadores desta casa, em nome do presidente em exercício, o nobre vereador Josafá. Também cumprimento na tarde de hoje todos os servidores desta casa e as pessoas aqui presentes. Cumprimento nossos telespectadores através da TV Câmara e da TV Net. Hoje, eu gostaria de iniciar falando sobre a comemoração do dia de amanhã, que é extremamente importante, que é o Dia Mundial da Juventude. É com muita tristeza que a gente vem falando, e todos vocês de casa que são pais, mães, sabem disso. Nossos jovens entre 15 e 29 anos estão extremamente perdidos, pois cada dia menos vemos oportunidade do primeiro emprego e é cada dia mais distante que cada um deles consiga realmente se acertar na vida. Os cursos profissionalizantes que deveriam estar aqui para atender essa faixa etária de idade está cada vez mais distante. Temos que buscar políticas públicas para trazer para a nossa cidade, que é uma cidade nova, uma cidade universitária, possibilidade para que os nossos jovens possam fazer esses cursos profissionalizantes. Assim como conseguir estágio, uma vez que nós somos uma cidade de várias faculdades e universidades e temos pouquíssimo campo de estágio para os nossos jovens. Isso é extremamente necessário. Por isso eu peço ao nosso executivo municipal, através de seus secretários, que busquem realmente estar fortalecendo o caminho de nossos jovens, trazendo cursos profissionalizantes, abrindo estágios dentro dos poderes públicos. É uma mão de obra barata e que garante a qualidade e melhoria dos nossos serviços. É isso que peço ao nosso executivo, para os nossos jovens, para comemorar o Dia Mundial da Juventude, que é o nosso dia de amanhã. Essa semana também estivemos visitando vários prédios públicos, dentre eles o posto de saúde do bairro Oswaldo Machado Gontijo. Fiquei encantada de ver profissionais tão dedicados e qualificados, mas extremamente entristecida de ver o posto de saúde de uma situação tão inadequada, onde há falta de espaço. Há um dentista que atende dentro de uma sala que faz uma escada passando para o segundo andar. Uma vez que essa casa é alugada, deve-se rever um espaço mais adequado para que o posto de saúde possa atender os usuários de forma adequada. Estivemos também no Centro de Artes e Ofícios e é deprimente a forma como estão tratando os nossos prédios públicos. O Centro de Artes e Ofícios atende criança. É impossível estar no lugar onde não se respira. O mofo que se encontra naquele lugar torna as crianças doentes. Precisamos de olhar urgentemente pelo Centro de Artes e Ofício. Peço aí aos nossos secretários que estejam lá o desenvolvimento social, defesa civil, e dê uma olhada naquele prédio. Como já foi passado pelo vereador Nonato, estivemos também ontem na escola, no CEMEI da Lagoa dos Mandaris, e é com muita tristeza que a gente viu como estava aquele espaço. Um espaço tão novo, construído há tão pouco tempo, e já cheio de rachadura nas paredes. Quem construiu? Quem é o responsável? Toda obra tem 5 anos de garantia. E aí? Prefeito, precisamos chamar a construtora para responsabilidade. Um prédio não pode estar com uma rachadura naquelas condições em suas paredes. A caixa d'água não pode estar da forma como está hoje. Já baixou quase 10 centímetros. Nós precisamos, acima de tudo, olhar as merendas de nossas crianças. A criança não pode deixar de receber carne bovina e carne suína em sua merenda. Ela está na fase de crescimento, é primordial que ela tenha uma alimentação adequada. Nós não podemos inverter os valores. Nossas crianças são os nossos futuros. É o nosso futuro e precisa ser melhor olhada, por esta gestão e por todas as gestões que ainda virão. Ao mesmo tempo, quero deixar aqui minhas palavras de agradecimento ao secretário de Esporte, Everton Dutra, pois a partir da semana que vem retornará todos os trabalhos esportivos no poliesportivo, onde vários adolescentes retornarão às suas atividades. Aqueles que fazem handebol, vôlei, futebol de salão e basquete. Então, novamente, terá aberto o nosso ginásio poliesportivo para cada um de vocês. Sabemos que o secretário se dispôs e usou de seu próprio recurso para sanar alguns problemas que ali se encontravam. Então, muito obrigada, Everton Dutra, secretário de Esporte. Não poderia aqui deixar de falar da empresa Sertari. Todos nós sabemos que ela teve um prazo de 48 horas, ditado pela Prefeitura Municipal, pedindo para que a empresa honrasse seu compromisso. Esse prazo terminou à meia-noite desta segunda-feira. Porém, não foi cumprida a determinação, pois nenhum salário foi depositado. A empresa terceirizada, que ganhou a licitação para administrar os funcionários da Prefeitura de Divinópolis, em algumas categorias, em 3 secretarias, Educação, Desenvolvimento Social e Cultura, continua sem honrar seus compromissos e não pagou o salário conforme determinado. Sabemos que são mais de 120 famílias dependendo desse salário, sem conseguir colocar comida em sua mesa. Os funcionários estão temerosos e com razão, pois temem que essa empresa simplesmente feche sua porta, retorne para sua casa e que ninguém receba. Recebi à tarde da Prefeitura Municipal o seguinte comunicado. A Prefeitura de Divinópolis informa que, findado o prazo estabelecido para que acertare as que atua na área de limpeza, manutenção de alguns setores da administração, acertasse os salários atrasados com os funcionários. Como ela não fez, a Prefeitura pediu bloqueio para qualquer repasse para essa empresa. A partir de agora não será mais repassado nenhum valor para essa empresa pelo descumprimento da falta de pagamento. O valor agora será depositado em juízo. Também por determinação do prefeito Galileu Machado, a Procuradoria Jurídica já iniciou atendimento com os representantes dos sindicatos e dos trabalhadores. Nós, da Comissão de Educação, estamos participando também dessa negociação no sentido de efetivar o pagamento dos salários diretamente a você, servidor, pois você não pode ficar sem receber. Você trabalhou e é seu direito receber o seu salário. E pode ter certeza que essa vereadora que vos fala está atenta para que você tenha esse direito adquirido. A administração também destaca que, em respeito aos modelos e regras da concorrência pública, é concomitantemente aos encaminhamentos já tomados, estuda mecanismos legais que podem adotar em relação ao contrato da empresa. Que esse contrato seja encerrado imediatamente, que nós não esperamos até julho, quando ele deveria ser, pois uma empresa que não respeita as pessoas que nela trabalham não pode ter contrato. Ela tem que ser banida da cidade de Divinópolis. Essa empresa não respeita nenhum dos seus funcionários, nem com a forma de pagamento e nem no tratamento, conforme nos foi relatado através de nossa Comissão de Educação. Essa empresa tem que ser dada a ela às costas. Eu não diria para que lugar que ela tem que ir, viu, Cleitinho? Porque nem ele merece que ela esteja lá. Então, o que eu peço a vocês, cidadão divinopolitano, continue nos cobrando, que nós estaremos aqui para falar por você. Agora, eu não poderia deixar de falar desse assunto que tanto entristece as mulheres. Até quando os homens acham que vão ter que usar de força para obrigar uma mulher a manter relação sexual com ela? Nós temos profissionais, se você quiser, cobra tão pouco. Precisa pegar uma trabalhadora que está indo de volta para casa para estuprar? Covarde! Isso é covarde! E como eles, têm muitas. Porque, infelizmente, nossas mulheres têm vergonha. Vergonha de ir à polícia e contar que foi estuprada. Quando a culpa não é sua. Porque quando isso acontece, você tem que ir à polícia e dar o nome de quem foi. Se não souber o nome, as características. Nós não temos culpa. desse ser doente que acha que pode usar de força para manter ato sexual com nenhuma de nós. As nossas ruas precisam de iluminação, principalmente essa ponte do Manuel Valinho dentre elas, pois nós não somos sujeita a ser subjugada por homem nenhum. Mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Só digo uma coisa a vocês, mulheres que estão em casa. Denunciem. Vai à polícia. Vai à delegacia. Se você é menor de idade, conta para o seu pai, para sua mãe. Se está acontecendo dentro de casa, conta para sua professora. Nós não podemos continuar sendo subjugada pela força. Nós não podemos deixar que essa doença insana do desejo faça com que eles nos desmereçam. O nosso corpo é propriedade nossa. E a roupa que eu visto não dá direito para que nenhum homem coloque cara ou tente fazer nada com isso. É só o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento o pronunciamento da nova vereadora Janete Aparecida e passo os trabalhos da mesa para a vereadora antes de chamar o próximo vereador inscrito.
Boa tarde a todos. Passo a palavra para o nobre vereador Zé Luiz.
Boa tarde, presidente em exercício, Janete. Boa tarde, colegas vereadores, ao público aqui presente, quem nos assiste pela TV Net, TV Câmara, nosso boa tarde. Quero mandar um abraço ao grande amigo José Tarzan, pai do nobre colega vereador César Tarzan, que hoje lá na UPA, fazendo uma visita, encontrei com o mesmo e com aquela simpatia, né, aquele vozeirão, né, determinado, né, nós fizemos uma brincadeira. Também mandar um abraço ao Marcos Hermínio, popular Marreco, dono lá do Poço Marreco, que sempre diz que nos assiste e sempre na espera lá da mensagem que a gente passa. Meu abraço, Marreco, meu abraço, Zé Tarzan. A todos vocês que estão nos assistindo, nosso boa tarde. É uma pequena reflexão. Se tudo na vida fosse alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes, é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudade para saber o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. A vida é um antes, um durante e um depois. Por isso, viva o hoje e esqueça o ontem e deixe que Deus decida o seu amanhã. É de um autor desconhecido. Gostaria hoje de comentar um pouco sobre a situação de uma entidade que a Janete questionou, né, sobre a juventude, está surgindo aí. Ontem estão lá os pequenos assistidos, que chama Lar das Meninas, situado lá no bairro Niterói, ou melhor, desculpa, no bairro Porto Velho. É uma entidade ou uma casa que foi fundada em 1954. Um dos seus fundadores, o nosso saudoso irmão de ordem, Rosenval Urdi Oliveira, o que depois foi acompanhado, né, pela sua esposa, Dona Zilca. E lá, já há mais ou menos 20 anos, a gente vem acompanhando as dificuldades que lá estão. Passaram por algumas situações, alguns dos administradores lá, que fizeram lá, né, tiveram lá algumas falcatruas, desvio de verbas, cestas básicas que lá eram fornecidas para as famílias eram desviadas. Juntamente, a gente faz parte, né, do grupo de estudo kardecista, e foi colocado, né, ao grupo, através do nosso companheiro Maurício Paiva, um grande lutador, um fera neném mesmo, né, que eu admiro pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, pela sua coragem, pela sua determinação. Então, meu abraço a Maurício Paiva, né, que está sempre presente, determinando e como determinado, colocando essa casa numa situação melhor. Porém, como sempre está sendo falado, as dificuldades estão acontecendo, não é diferente nós em Divinópolis, essas entidades filantrópicas, elas recebem um pequeno recurso, mas não é o suficiente pela demanda que lá está. Então, estou aqui fazendo uma solicitação, um pedido, né, aos colegas vereadores, à comunidade de Divinópolis, aos empresários, à população de forma geral, que nos ajude a manter essa casa, que hoje ela ampara em média de 60 crianças numa faixa etária de 7 a 12 anos. Melhor, de 3 a 7 anos, me perdoe. Para tentar arrecadar os recursos, o Lar das Meninas, através da psicóloga voluntária Maria Nazaré Cordeiro Pires, criou um projeto Criança Feliz, que distribui caixinhas em vários pontos estratégicos da cidade, que tem o objetivo de arrecadar fundos para possibilitar que a situação continue, para que a instituição continue em funcionamento. Atualmente são 40 caixinhas são distribuídas em Divinópolis e a intenção da idealizadora é que essas caixinhas cheguem a 100. Depois também será um projeto que elas possam ser levadas às cidades vizinhas. O Lar sobrevive apenas da luta diária, né, de todos os profissionais e também da instituição, através de vendas de recicláveis, projetos para captar recursos, doações e patrocínio. Eu sou um dos voluntários que faço isso com muita alegria, né, em algumas caminhadas que faço, onde vejo uma latinha de cerveja, de refrigerante, onde vejo uma garrafinha PET, eu estou catando essa latinha. Às vezes já estive em encaminhada com uma sacola, um fera me perguntou: "Mas, Luiz, você com farmácia, catando latinha na rua?" Eu, né, de uma forma um pouco irônica, disse: "Você não quer fazer, né, parte comigo?" O objetivo, né, das latinhas é para nos ajudar, né, não só o Lar das Meninas, mas como também uma outra instituição que tem lá próximo do Danilo Paz, que chama Nasce, onde lá também nós mantemos em média 16 crianças alimentando todos os dias, né, com essa pequena contribuição que faz com alegria. Um ponto onde, ainda lá no bairro São José, onde iniciou lá com a cantina Irmão Avelino, hoje já há algum tempo, né, com a casa que chama... É uma instituição também cardecista, e já há mais de 40 anos, hoje não tem um do nosso... absorve um pouco desses recicláveis. Ainda para ajudar, né, qualquer quantia pode ser depositada na caixa, que será grande ajuda para o lar, para que o lar continue atendendo as crianças. Os interessados em participar do projeto devem apadrinhar uma caixinha, que de modo a instituição não pode custear as caixinhas. Então o povo mesmo que está junto com o lar nos ajudando a manter as portas abertas, ressalta Maria de Nazaré. As informações podem ser pelo telefone 3221-1338. Repetindo, 3221-1338. Também dizer aos moradores da nossa região do São José, Bela Vista, e todos que transitam para o setor Esplanada, pela rua São João del Rei, né, que chega até vários bairros, vendo a situação que tem uma ponte logo logo que sai da Esplanada, entrando na rua São João del Rei, é um espaço bastante cruel. Lá, os transeuntes, né, os pedestres, eles disputam o espaço da rua com os carros. Não tem passeio. De um lado, a VLI, ela, com o passeio dela, vai afunilando quem vai daqui para lá, sentido Bela Vista, do lado direito,
o passeio vai afunilando de tal forma, quando chega na ponte ele desaparece. Aí o pedestre tem que ocupar a rua, que é né, essa, que iniciando a rua São João del Rei. Do lado esquerdo não tem também uma passarela. O que a gente né, tivemos ontem lá fazendo essa avaliação, já há longo tempo eu passo por ali e vejo essa demanda, é que através né, da prefeitura, e também vou conversar com a empresa VLI, a possibilidade dela ser uma parceria com a prefeitura, é construindo ali uma passarela. Então, quem tiver alguma ideia, depois possa me ajudar, eu estarei né, presente. Então, estarei encaminhando ao Executivo Municipal um pedido, um pedido de indicação para que verifique a possibilidade de ampliação e a construção de uma passagem de pedestre. Também quero convidar a todas as moradoras, mulheres da região sudoeste, onde vai acontecer dia 4/4, na Escola Dona Diva de Oliveira, às 18h30, a segunda Conferência Municipal da Saúde. Também quero convidar o nobre vereador César Tazan, que me fez o convite lá para a sua região, para que esteja presente, nos agradecendo e convidando a todos nobres vereadores que queiram participar conosco. O dia então é dia 4/4, agora de 2017, na Escola Dona Diva, no bairro São José, a partir das 18h30, para que... Dois minutos. Para que a gente possa realmente ver as demandas das necessidades das nossas mulheres de Divinópolis. Por hoje eu queria dizer, muito obrigado. Uma boa tarde.
Agradeço as palavras do nobre vereador Zé Luiz e repasso os trabalhos desta casa ao presidente Adair Otaviano.
Queremos agradecer à nobre secretária Janete pela condução dos trabalhos e dando prosseguimento aos trabalhos dessa tarde. Passo a palavra agora ao vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Queria te agradecer, Zé Luiz, pelo carinho né, com a minha pessoa, com a pessoa do meu pai, e te agradecer também por você ter ido, recebido o meu convite para participar da Conferência Municipal da Saúde da Mulher. E você pode ter certeza que estarei presente também na reunião que será realizada na sua região e fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado mais uma vez. Senhor presidente, no dia 13 desse mês, igual falou meu amigo nobre vereador Zé Luiz, juntos nós participamos da segunda Conferência Municipal da Saúde da Mulher. E depois dessa conferência eu percebi a importância desse tema. Hoje a mulher não é mais como antes. Hoje as mulheres cuidam da casa, dos filhos, do marido, do trabalho e acaba deixando de dar a devida importância à sua saúde. Como foco nesse tema e atendendo a pedido de participantes desse grupo, protocolei nessa casa um projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos, com o objetivo de auxiliar todas as mulheres em suas rotinas médicas e básicas, essenciais ao gênero feminino. Então, quero agradecer pelo convite e a oportunidade de estar com vocês discutindo sobre esse tema. Espero estar colaborando com o crescimento desse projeto. Senhor presidente, nessa última sexta, também participei de uma reunião que foi realizada na escola Lauro Epifânio, reunião realizada pelos professores para justificar o motivo da greve, que o motivo é sobre a reforma da Previdência, e a gente sabe o transtorno que leva aos estudantes, que leva aos pais dos alunos, até aos professores. E então quero pedir paciência, porque essa luta não é só dos professores, essa luta é de todos os brasileiros trabalhadores. Então quero deixar bem claro que estou de apoio com esse grupo e sou completamente contra essa reforma da Previdência, que é um absurdo, né? Então, a reunião foram bastante gente, teve pais de alunos, alguns alunos e muitos professores, e falaram muito bem sobre o que está acontecendo no nosso país. Então podem contar comigo no que precisarem. Senhor presidente e colegas vereadores, ser vereador no município de Divinópolis, para mim é uma honra. E sendo uma função tão importante, eu me sinto na obrigação de prestar contas à população de Divinópolis. E nesse sentido, que farei um encontro dos 100 primeiros dias de mandato, aonde eu e minha equipe faremos uma prestação de contas dos 100 primeiros dias de trabalho parlamentar. Nesse encontro, nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento, onde eu quero mostrar à população, desde o início do nosso mandato, do dia 1º de janeiro até no dia 17, que será realizado esse encontro, que será realizado no Salão Smash, Espaço Smash, ao lado da Igreja São Vicente de Paulo. Então, desde já, eu quero convidar toda a população que queira participar e acompanhar de perto todo o nosso trabalho. E no segundo momento, nós vamos estar ouvindo as demandas da população, ouvindo sugestões, críticas construtivas. Então, desde já, eu quero, na oportunidade, estar sempre convidando você a fazer parte do meu mandato, a participar junto comigo, com ideias e também críticas construtivas, para a gente fazer o melhor mandato possível. Então, essas eram minhas falas da tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador César Tarzan. Vou passar a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Antes de chamar o vereador Marcos Vinícius, porque eu vou buscar uma informação no gabinete da presidência para poder pronunciar posteriormente o vereador Marcos.
Passo a palavra ao vereador inscrito Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do batom, cidadãos presentes em nosso auditório, assessores, servidores desta casa, profissionais da imprensa, cidadãos que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela TV Câmara, a quem em absoluto respeito, acatamento, em reconhecimento ao prestígio da audiência, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando os nossos trabalhos, também pela NET Câmara, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, ontem à noite estive no bairro Icaraí, acompanhado do nobre vereador Eduardo Print Júnior, numa reunião comunitária muito concorrida, participativa e, sobretudo, resolutiva, uma reunião construtiva de fato. Dezenas de pessoas que deixaram os seus afazeres, os seus compromissos, os seus ares, o descanso, o lazer, e se dedicaram a uma reunião comunitária com objetivos comuns e claros que foram colocados. Eu vou pontuar alguns deles. A questão da poluição atmosférica com a emissão de PTS, as partículas totais em suspensão por parte da siderurgia bem próximo ao bairro Icaraí. Também a questão da limpeza que foi reclamada, a segurança pública e uma situação que é comum em todos os bairros de Divinópolis, não é? A situação que tem trazido angústia, medo e, sobretudo, ansiedade para muita gente,
a questão da segurança pública, a falta de policiamento. A polícia, infelizmente, não consegue fazer um controle da forma que a população gostaria que fosse. E a situação foi também reclamada ontem pelos moradores do bairro Icaraí. Eu quero cumprimentar na pessoa do senhor Djalma Júnior, o conhecido Fio Feio, não é? E também do ex-presidente Antônio Ribeiro da Silva, conhecido Nonato. Assim, eu quero abraçar todos os moradores do bairro Icaraí, a Branca, a Fran, todos que nos receberam ontem nessa reunião tão importante ocorrida no bairro Icaraí. Haveremos trazer as respostas, os encaminhamentos das obras, ações e serviços, evidentemente com a participação do Poder Executivo. Assim faremos o trabalho de solicitação, de requerimentos, de indicações, também junto com o vereador Eduardo Prince Júnior. Hoje pela manhã eu estive na prefeitura, em reunião, em audiência com o seu prefeito Galileu Teixeira Machado. Na ocasião, eu encontrei os servidores que representam os sindicatos das categorias, tanto da área da educação, da área da saúde e também dos trabalhadores que, representados pelo Sintra. Há uma expectativa muito grande com relação à campanha salarial de 2017, sobretudo pela situação financeira do município de extrema dificuldade. Há uma calamidade financeira decretada pelo ex-prefeito Vladimir, que perdura ainda hoje. E há também apontamentos preocupantes no que diz respeito à questão da previdência, situações que têm que ser enfrentadas com medidas administrativas corajosas, que vão trazer muita discussão e muita polêmica. Em breve, esses projetos, inevitavelmente, terão que ser apresentados e discutidos por esta casa. Mas na reunião de hoje, uma reunião marcada pela cordialidade, pelo respeito, pela urbanidade, como tinha que ser, e a gente destaca aqui os pontos principais das reivindicações dos servidores públicos municipais. Esperamos que haja uma harmonia, uma sensibilização de ambas partes, tanto do Poder Executivo, seu prefeito Galileu, da sua equipe técnica, e também dos sindicalistas, tendo em vista que nós não queremos, e a população também não quer, uma paralisação dos serviços públicos, uma greve que pode ser deflagrada e que pode trazer prejuízos irreparáveis para a nossa gente, para os nossos munícipes. Então, que haja um bom senso, que haja uma sensibilidade de ambas as partes e que tudo se resolva da melhor forma. O que se pede é uma reposição salarial referente a valores que não foram concedidos no mandato anterior, da ordem de 12,13%, eu volto a dizer, reposição salarial, não é ganho real, é só a reposição dos índices equivalentes à inflação do período, dos anos de 2015 e 2016, que estão sendo reivindicados agora. Está se pedindo também o reajuste do Vale Alimentação, de R$ 8,00 para R$ 20,00, o concurso público com nomeação imediata, e também é pauta de reivindicação a rescisão do contrato de terceirização com a Sertares, esse ponto já está sendo resolvido, e também a rescisão do contrato de terceirização com a empresa que administra a UPA e os serviços hoje pela Fundação Santa Casa de Formiga. São essas as pautas de reivindicação que nós estamos acompanhando, estamos nos expondo também a ajudar nessas negociações para que tudo caminhe da melhor forma e possamos então ter o reconhecimento dos servidores públicos sem a necessidade da paralisação das obras, ações e serviços por parte da Prefeitura Municipal numa possível greve dos servidores públicos municipais aqui em Divinópolis. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, minha cara Lourdinha, hoje esteve também nessa reunião com o prefeito e aqui está no nosso plenário. Recebi várias sugestões de munícipes, de pessoas mais idosas, de pessoas que têm a mobilidade reduzida, especialmente os cadeirantes, e também de mulheres preocupadas com a onda de assaltos, de furtos, de roubos, de violência, de criminalidade. Ainda agora há pouco a vereadora Janete falava da questão do estupro, e realmente a violência contra a mulher tem que ser olhada, tratada com muita atenção e com muita determinação por parte das nossas autoridades.
Mas, meu caro vereador Sargento Elton, analisando e estudando os índices de violência, as estatísticas policiais e o registro dos boletins de ocorrência, tudo isso nos levou a tomar algumas medidas e que se traduzem através de uma proposição que nós estamos apresentando. Essa proposição já está sendo encaminhada. Trata-se de uma proposição que dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, usuários do sistema de transporte coletivo e da outras providências. Diz o artigo 1º que as mulheres, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, os cadeirantes, que utilizam transporte urbano coletivo de passageiros, podem optar pelo local mais seguro e acessível para o desembarque, a partir das 22 horas até às 5 horas da manhã do dia seguinte. O artigo 2º diz ainda que essa parada para desembarque deverá ocorrer em local que obedeça ao trajeto regular da linha e onde não seja proibida a parada de veículos. Essa proposição já está sendo encaminhada, já há entendimentos que eu tenho buscado com o Poder Executivo para garantir, sobretudo no final das noites e nas altas madrugadas, um pouco mais de segurança às mulheres, aos idosos e também às pessoas com mobilidade reduzida, no caso, os cadeirantes. Muitas vezes as pessoas são seguidas pelos bandidos, pelos criminosos, e quando do desembarque, quando o ônibus caminha, essas pessoas ficam refém e são vítimas fáceis da bandidagem. Com esse nosso projeto, o ônibus poderá parar em locais próprios, permitidos pela legislação, e que sejam mais seguros para esse grupo de pessoas, que a gente tem que ter uma atenção especial, haja vista que as estatísticas e os índices de criminalidade são altíssimos em consideração a essas pessoas. Eu volto a dizer, as pessoas mais idosas, as mulheres e também as pessoas com mobilidade reduzida, os cadeirantes no caso. O projeto vai seguir para a sua tramitação normal. Esperamos que essa proposição seja aprovada, não vai trazer nenhuma despesa, não vai trazer nenhum aumento na planilha de custos, e ao contrário disso, vai trazer uma segurança muito grande, uma tranquilidade a essas pessoas que sempre nos procuram e reclamam. Nós estamos aguardando ainda as respostas da Prefeitura com relação aos encaminhamentos que fizemos durante a audiência pública, que tratou sobre a possibilidade do retorno dos trocadores para os ônibus. O seu secretário, que aqui esteve, de Trânsito e Transportes, ficou de nos repassar as informações solicitadas, especialmente a planilha de custos, para que nós possamos estudar com atenção e de forma mais aprofundada e procurar entender se é o caso de acionar ou provocar o Ministério Público para impetrar ou ajuizar uma ação civil pública. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido 2 minutos.
Uma ação civil pública, se for o caso de alguma irregularidade que tenha sido praticada nas planilhas, que esses valores sejam corrigidos e que a planilha, que a passagem, a tarifa seja menor. Várias cidades do Brasil assim o fizeram: Guarapuava, Santos, São Paulo, várias cidades de Minas, do Rio e São Paulo, e também vários outros estados, assim fizeram. Quem sabe Divinópolis também não é uma dessas cidades em que houve algum erro ou cálculos que não condizem com a situação financeira do nosso país e que, portanto, por intervenção do Poder Judiciário, com provocação do Ministério Público, dos promotores de justiça, os valores das tarifas foram reduzidos. Nós estamos aguardando, portanto, os documentos. Aqui o vereador Edson, que é o líder do prefeito nessa casa, pode nos ajudar nesse sentido, para que essas planilhas e esses documentos nos sejam apresentados o quanto antes, para que nós saibamos também qual foi o posicionamento das entidades que representam a comunidade dentro do Comutran. Como é que foi que a ADEFON se manifestou diante da planilha de custos? Qual foi o posicionamento do CREA? Qual foi o posicionamento dos demais órgãos representativos de classes que compõem o Comutran quando da discussão da planilha que permitiu o reajuste da tarifa no governo anterior
em um dos últimos atos do prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Aguardamos documentos para que possamos então dar prosseguimento a essa grande audiência pública que foi realizada nessa casa e a população aguarda respostas. Quero agradecer a atenção de todos, o carinho de me ouvirem. Estamos sempre à disposição com as portas abertas para atender a todos com muito carinho, com muita dedicação e, sobretudo, reconhecendo a confiança de tanta gente. Estamos aqui cumprindo o nosso quarto mandato com muito trabalho, com muita dedicação e, sobretudo, com muita gratidão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Uma boa tarde.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Marcos Vinícius e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa população. Quero aqui, senhor presidente, começar a minha fala. Quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento de pessoas da nossa amizade lá da comunidade de Boa Vista, a senhora Maria Rita de Jesus, mais conhecida como Maria do Miguel Bina. Todos conhecem naquela região, porque é uma pessoa que todo sábado está na feira do bairro Porto Velho. Quero pedir também um minuto de silêncio para Nivaldo Celestino da Silva. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar alguns temas de grande interesse na nossa cidade. Quero aqui, mais uma vez, primeiro eu quero agradecer ao senhor prefeito por estar nos atendendo. Nós solicitamos lá para a região do Buritis, patrulhamento das estradas rurais que estão ruins, patrulhamento das estradas da comunidade de Boa Vista, Córrego do Paiol, Boa Esperança, Sete Lagoas, comunidade de Paivas, Passagem, e nesse exato momento estão patrulhando a estrada do Buriti, da comunidade de Córrego do Paiol, e os moradores estão satisfeitos, porque usam daquela estrada todos os dias para se deslocar da zona rural para a zona urbana. Quero aqui, senhor presidente, aproveitar o ensejo que estou agradecendo, fazer mais alguns pedidos. Quero pedir ao senhor prefeito para que faça a limpeza dos bairros Nossa Senhora das Graças, do bairro Santa Teresa, do bairro Interlagos, do bairro Antônio Fonseca, Cidade Jardim, Nova Holanda. Os moradores também estão agraciados com o programa Pro Transporte. Agora, começando a segunda etapa, lá no bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Santa Lúcia, moradores aguardando ansiosos para que as obras sejam concluídas. Eu queria aqui pedir especificamente para fazer a limpeza, desentupir alguns bueiros lá da Avenida Brigadeiro Cabral, que é a rua que dá ligação diretamente ao aeroporto da nossa cidade. Também da rua Maria Joaquina, que liga a ponte Noé Bueno à Esplanada, no bairro Antônio Fonseca. Quero aqui também pedir para fazer a limpeza em volta do CMEI do bairro Nossa Senhora das Graças. Bairro Nossa Senhora das Graças, um dia desse, a Copasa esteve ali limpando uma área de 600 metros, a qual ela tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, pelo desmatamento, onde vai fazer o setor de tratamento de esgoto da nossa cidade. Como desmatou lá, tem que plantar algumas mudas. E ele vai usar esses 600 metros para poder plantar algumas mudas. Então foi limpado e vai plantar algumas mudas ali. Mas ali temos ali o ribeirão, o córrego do Milho Branco, que é um ribeirão que corre a céu aberto, que deságua próximo à rua José da Paz, e que nós precisamos que o prefeito Galileu, que em época de eleições esteve ali, que vá lá poder atender os moradores com a canalização do córrego e também com a solução definitiva para a rua José da Paz, que não podemos chamar de rua, porque lá é mais um buracão. Então que o senhor prefeito possa atender as pessoas, os cidadãos que ali residem e tem que usar de uma rua que não é uma rua, que é mais um buracão, e que vá lá ajudar aquelas pessoas que há anos clamam por melhoria dessa rua. Senhor presidente, hoje eu quero usar a minha fala
e o meu maior tempo, porque eu achava que na fala do líder da bancada do PMDB, ou na fala do líder do prefeito do governo dessa cidade, algum deles iam se manifestar. Como não se manifestaram, eu vou manifestar na minha fala. Como PMDBista nato que sou, quase 20 anos de PMDB, nós estamos vivendo um período de calamidade pública financeira. Ainda hoje eu conversei com o prefeito Galileu Teixeira Machado e perguntei para ele o que ele vai fazer após o dia 6 de abril, que vence o período de 120 dias de calamidade pública financeira. Ele disse que vai prorrogar o período de calamidade pública financeira, porque a cidade se encontra em dificuldades. E aí eu fico pensando, senhor prefeito, eu estava lendo uma matéria aqui que é relacionada ao prefeito Galileu Teixeira Machado. E aí veja aquelas matérias maldosas. Gostaria que focasse aqui bem para mostrar o jornal que faz uma matéria maldosa. Uma matéria maldosa, porque aqui eu quero tirar alguns jornalistas que têm compromisso com a verdade. Tem muitos ainda que têm compromisso com a verdade. Outros nem tanto. Eu quero aqui dizer que essa matéria que nós lemos aqui, Galileu enche a prefeitura de cargos comissionados. Aí eu vou observar a matéria. Todos os prefeitos que passam pela prefeitura dependem de um corpo dentro da prefeitura para ajudar a máquina a funcionar. E tem os cargos comissionados. Se nós formos levantar hoje, prefeito Galileu, ele já concede mais do que o organograma passado previa, que foi extinto na hora da votação, vinha uma reforma administrativa do seu ex-prefeito Vladimir, que previa 30% dos cargos comissionados seria para cargos de carreira. O prefeito Galileu já ultrapassou os 30% com os cargos comissionados atendendo os servidores de carreira do nosso município. E aí vem esse jornalzinho fazer uma matéria tentando dar uma de mãe de Ná. Aqui eles falam que o prefeito poderá mandar aqui para casa uma nova reforma e cria mais 40 cargos. Eu estou há 20 anos praticamente no PMDB, ainda não sei disso. Ainda não foi comunicado com o vereador que é presidente nesse momento dessa casa. Porém, já tem uma matéria maldosa falando que com o apoio do vereador Adair Otaviano, o senhor prefeito irá mandar um novo organograma para ser votado nessa casa, criando mais 40 cargos comissionados. Olha só como é que se posiciona diante de uma matéria maldosa dessa. Uma matéria dessa aqui, ela visa semear maldade. Por quê? Qual dos vereadores aqui, oposição à situação, me fala que tem um projeto dessa casa mudando o organograma da Câmara, criando mais 40 cargos? Mas já existe uma matéria maldosa aqui falando que o senhor prefeito irá criar mais 40 cargos. Está cheio de cartomante, de vidente, de olhador de sorte. Eu acho que o dono desse jornal ele é mais um olhador de sorte. Porque ele está prevendo o futuro. Aqui tem três vereadores do PMDB. Líder da bancada, líder do prefeito na casa e o presidente. Nós não temos conhecimento de nenhuma matéria nesse sentido. Mas o jornal já mandou, falando que vai criar mais 40 cargos com o apoio do presidente dessa casa. Jornaleco. Mentiroso. E aqui, muito obrigado. Eu quero que foque de novo aqui. Muito obrigado por mais uma matéria de capa. Estou parecendo um ator de novela. Estou parecendo um deputado. Muito obrigado. Muito obrigado por mais uma matéria também maldosa. E aqui fala que o vereador Adair Otaviano gastou R$ 609 e 18 centavos com selo. Sou o vereador mais antigo dessa casa. Com 5 mandatos consecutivos, quase 17 anos aqui, trabalhando a serviço dos divinopolitanos. Com caráter para encarar qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento. R$ 609, cidadão. R$ 609 com selo. Olha a quantia. para o vereador que está nessa casa há quase 17 anos. Matéria maldosa, referente ao mês de janeiro, o mês que eu mais trabalhei. Eu chego nessa casa às 8 e saio às 8 da noite. Gastei R$609,01 com selo. Olha que vergonha, que matéria vergonhosa. Eu fico com vergonha do jornaleco desse, jornal de quinta categoria. Está querendo publicidade. Está querendo bater e levar. Da prefeitura, eu fiquei sabendo do senhor prefeito que não tem contrato com empresa de publicidade. Não pode pagar publicidade. Acho que o prefeito Galileu não vai pagar publicidade no ano de 2017. Por isso começou a bater. E aí, bateu no canzil, é para entender com os bois. Está caçando o que caçou. Às 2 mil, senhor presidente. Está caçando o que caçou nos 84 meses que participou do governo Vladimir. 84 meses, 7 anos, receberam R$637.615, quase R$700.000 que esse jornal recebeu de publicidade da prefeitura. Nunca teve coragem de bater, de falar na quantidade de cargo comissionado que o governo anterior teve. Falou nessa matéria desse jornaleco aqui, no começo, que o senhor prefeito está com mais cargo do que o ex no começo, no final do mandato. Mas e no meio? E no meio do mandato e no começo do mandato passado? Eles falaram a quantidade de cargo comissionado? Não tiveram coragem de falar. Por quê? Receberam e ficaram calados. R$637.615. Ou seja, R$7.560.65 que receberam por mês da prefeitura. Era um verdadeiro mamador. Teta. Mesma coisa de um bezerro. Desmamou eles. Eles estão chateados. Batendo até no pai. Tem que bater no prefeito Galileu. Tem que bater no presidente da Câmara, Daíra Otaviano. Mas bate com verdade. Não bate com mentira. R$609 com selo, eu vou gastar todos os meses. 17 anos de respeito ao cidadão de Vinopolitano. Vou continuar trabalhando. Isso é material de trabalho. Vou continuar trabalhando porque eu estou trabalhando. Os gastos aqui é com trabalho. Não estou dentro dessa casa à toa. Como uma coisa mais coerente para bater no Adair e muito menos num cara de 84 anos que sempre respeitou essa cidade. Estão faltando com a verdade, estão faltando com respeito, não só com o presidente dessa casa, mas com o prefeito dessa cidade, que deseja o melhor para nós, todos os cidadãos de Vinopolitano. Bate com verdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço o pronunciamento do nobre Gil e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Dando sequência aos nossos trabalhos, passaremos agora a segunda parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente, como líder do governo.
Senhor presidente, seu vereador, conceda a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Feitinho, ele questionou, e com toda a propriedade e com toda a razão, sobre a questão do prédio da Rua Paraná. A projeção é que a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Administração, deva ir para lá agora no final do mês. E até do fim do ano, é desejo desse governo que toda a equipe e todo o primeiro escalão que está na Rua Pernambuco, que também vá para lá. Deve comportar uma média, vereador Cretinho, 650 funcionários. Dentro do projeto da política administrativa do governo, o que não está em pauta de ir para lá é o protocolo.
protocolo para ser uma área central, o governo estuda. O governo estuda manter o protocolo na área central. Uns defendem que seja no mesmo lugar, na Rua Pernambuco 60, outros defendem que seja no outro local. Mas ainda nós não temos esse local. Né? Então, uma questão, por exemplo, que ficou pendente aqui, em questões de demandas do, por exemplo, de posicionamento legítimos. Por que tem autoridade constituída? Aqui Divinópolis está funcionada. E esse governo, como nós já dissemos antes, esse governo respeita essa casa. Esse governo, ele não conversa igual bambu estrelando e gritando e falando. Esse governo conversa com silêncio, com respeito. O Galileu, ele parece mais um monge que um prefeito. Você não vê o Galileu para rádio, para jornal, para página de jornal? Você não vê. O Galileu, ele encanta a gente. Eu tive a oportunidade de 3 semanas atrás ir na tribuna e fazer um paralelo das administrações anteriores. Mas aqui eu quero deixar bem claro, esse governo tem compromisso com o futuro. Esse governo vai pegar a sanfona ficando falando de passado. Esse governo não vai. Enquanto eu for o líder do governo nessa casa, que fui escolhido com muita honra, nós teremos 2 pilares aqui. Mas com todos. É o pilar da respeitabilidade e da urbanidade. Aqui está o meu líder partidário. Pessoa que eu me incumbo partidariamente, o honrado doutor vereador Delano. Meu líder. Aquele que eu presto obediência administrativa dentro dessa casa. E aqui eu convivo com todos os meus pares de uma forma muito respeitosa. Porque os senhores estão aqui porque o povo de Divinópolis mandou os seus senhores virem para cá. Enquanto eu for líder, nós vamos ter muita respeitabilidade, vamos travar um debate franco, honesto e baseado nesse respeito. Então, Cleitinho, a condição que você falou, numa parte que você já tinha falado, de um contrato leolino do artigo 5, onde a pessoa faz aquele contrato. Eu queria dizer o seguinte, o Galileu, o símbolo do PMDB tem um sol do crepúsculo, mas o símbolo do PMDB do Galileu, que aqui tem que falar alto também, que aqui parece que quanto mais alto, as pessoas querem se fazer ouvir. E talvez você tenha que fazer pelo silêncio. E o símbolo do PMDB do Galileu é um símbolo do sol do meio-dia. Um sol da justiça. Um sol que brilha e um sol que ilumina. Obrigado, senhor presidente.
Como líder, presidente.
Conceda a fala ao vereador doutor Delano.
É...
Para falar do partido, vereador.
Do par?
Para falar do partido. Se for falar do partido...
Muito obrigado pela conceda palavra. Eu pedi, eu sei o regimento tão quanto Vossa Excelência. Se eu pedir, é para falar sobre o partido. Mas o senhor fica com a palavra. Muito obrigado.
Solicito da senhora secretária fazer a leitura dos projetos em pauta na ordem do dia.
Projeto de lei número CM005 de 18 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buraco. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei número CM005/2017, que dispõe sobre a fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buracos de 18/1/2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Eu queria dar os parabéns ao vereador Roger Vieiras, pois nós sabemos que há muito tempo na cidade vários serviços são feitos e refeitos várias vezes, principalmente pela falta de qualidade nas obras e a falta de fiscalização. Tem asfalto sendo tampado que parece Sorrisal, dá uma chuvinha, tudo explode novamente. Então a gente precisa realmente ter um respeito com o dinheiro gasto da população nessas obras. Então eu quero aqui deixar o meu voto favorável, uma vez que fazer o serviço fora do padrão de qualidade exigido pelas normas da SUDECAP terá aí uma multa de pelo menos R$2.000 para fazer valer o dinheiro do povo em obra mal feita.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Eduardo Pitt Júnior.
Senhor presidente, novo colega vereador Roger Viegas, e venho aqui trazer para vocês que o projeto do Roger é um projeto fantástico, que me traz uma preocupação que eu acabei de falar com o novo colega, é que, se não me falha a memória, e inclusive na semana retrasada, nós citamos dois projetos desse parecido, que é um projeto do Edson Souza, que é a multa do tapa-buraco, e o Edmar Rodrigues colocou a multa maior, e aí depois teve outra emenda do Edmar. Mas cabe aí ao nosso setor jurídico da casa auxiliar os vereadores quando forem construir os seus projetos, que o projeto dele é fantástico. Mas aqui eu acho, na minha opinião, caberia uma emenda suprimindo as duas que já existem, vereador Roger, para que a sua lei sobressaia em cima das duas que já existem. E aí fique a sua lei como a lei de autoria de Vossa Excelência, sobrepondo as outras. Que a preocupação que tem é que, se chegar mais uma lei na Câmara, lá na Prefeitura, qual lei que vai ser obedecida? A do vereador Edmar ou a do vereador Edson Souza? Então, só uma crítica construtiva para Vossa Excelência, e se Vossa Excelência puder colocar essa emenda revogando as duas que já existem, porque na minha uso da palavra aqui do final de fevereiro, eu ainda coloquei ali, ó, e trouxe os dois projetos de lei aqui para falar que a Copasa não estava tampando os buracos. E apresentei os dois projetos de lei, por isso que eu estou aqui memorizando junto ao seu projeto. Se Vossa Excelência não importar de fazer essa emenda, revogar as duas que já existem, para que fique mais fácil para o Poder Executivo fiscalizar. Se não, vira várias leis com o mesmo objeto e no final não atende o maior anseio de Vossa Excelência, que é o quê? Fazer com que as empresas façam um asfalto digno e um tapa-buraco com material de alta qualidade. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer que a preocupação de Vossa Excelência, principalmente na região de que mora, que é uma região onde o asfalto está todo esburacado, merece uma atenção especial. Você merece os parabéns por essa preocupação, mas eu vejo também essa preocupação ampla de revogar as duas leis que já existem para que a de Vossa Excelência sobreponha elas, para não há dupla interpretação.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o Eduardo, ele foi muito feliz. Roger, essa casa é uma casa ciumenta. Isso aqui é um ciúme que você não entende. Isso aqui, cada um quer aparecer mais que o outro, um quer ser mais amigo do prefeito. Conheça isso aqui. E parece que as pessoas ficam doídas, ficam ofendidas. Vocês não pareciam um rei Luís XIV, Carlinhos, um rei Sol, um imperador? Isso que é triste. E às vezes tem vereador que sente, por questão de ética, de mexer num projeto de um colega. Você fica livre. Eu não tenho projeto aqui. Projeto vai de Vinópolis. Eu acho que o Eduardo está correto. Se a gente pega e tem um projeto da vereadora Janete, que nós aprovamos tem uns 15 dias, compilar.
Consolidar.
Nós já tentamos fazer isso aqui. Então, eu acho que seria muito salutar essa proposta do vereador Eduardo, que o projeto será belíssimo. Eu dou algumas das críticas aqui, aliás. As críticas que eu tenho visto aqui são críticas respeitosas ao senhor prefeito, a esse governo e a favor do dinheiro público. Eu não vejo ninguém aqui com amargura e vinagre de oitava categoria. Uma crise que o vereador César Tarzan fez quando fala na questão da infraestrutura dos asfaltos, que ele tirou público, está correto. Então, eu gostaria que você repensasse. Você tem sensibilidade, você é um garimpeiro, você conhece a essência. Não, eu acho que pode melhor você fazer um projeto melhor e trazer aqui para a vitrina do plenário. Fique à vontade. Não é porque eu fiz a lei que você vai, o Edson vai ficar doído. O Edson não tem nada pessoal a tratar aqui no plenário. Tudo aqui em bem da comunidade e a visão pública.
Continua a discussão.
Palavras, senhor.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Eu gostaria de pedir a compreensão do nobre vereador, atuante vereador Roger, e pedir vistas desse projeto até a próxima reunião. Até a próxima reunião que será realizada quinta-feira. Eu acho que é muita serenidade a gente consolidar isso aí. Se Vossa Excelência assim aceitar. Se não aceitar, voltarei com o maior prazer.
Palavra, vereador Sargento.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí, né, e parabenizar mais essa iniciativa do vereador Roger Viegas, como diz a vereadora Janete e outros colegas aqui, Edis. Excelente atitude, excelente projeto. Viu, Roger? Está de parabéns. O que nós estamos aqui lutando desde janeiro, e como estamos aqui comentando com os companheiros, é justamente em prol de Divinópolis, em prol de uma sociedade melhor, em prol de uma prestação de serviço com qualidade. E isso o Roger está assegurando nesse projeto CM005. Claro que, em virtude dessas outras duas leis, faltou esse pequeno artigozinho ali, revoga-se as leis tais e tais. Mas, fica aqui de antemão, tenho certeza que os companheiros aqui, quinta-feira, vai aplaudir de pé e vai votar sim, que é tudo qualidade e é prestação de serviço para a população ter a sua benéfice. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, pedido de vista de até a próxima reunião do vereador Rodrigo Caboge.
Palavra, senhor presidente.
Sua palavra, vereador autor Roger Viegas.
Pois bem, senhor presidente, projeto que muito, né, que deixa aqui seu justificativo muito claro, já havia conversado com os colegas antes aqui, né, desse projeto assim que protocolamos, tanto foi um projeto que foi protocolado logo na segunda semana de janeiro, né, justifica aqui até ser um dos primeiros 005/2017. Realmente, né, se existiam outros dois projetos parecidos, porém, né, não se falava assim da altura dessa multa e também visamos então dar um pouco mais, digamos que, de hombridade, né, para não ser nenhum projeto de lei que fique só aqui, né, nas gavetas dessa casa, que não seja lembrado. Esse vereador, que é realmente um projeto que faça a diferença para o povo da nossa cidade, que nós estamos, não é cansado de ser cobrado na rua, né, todo dia, nós já decoramos, já que a população vem falando, então, sobre o asfalto da nossa cidade, sobre a qualidade, nós só queremos melhorar. Então, é um projeto que realmente vem acrescentar. Se for também caso contrário, né, da vontade, né, de vocês, né, podemos aqui, tranquilamente, né, até estender mais o tempo, não só até a próxima reunião, como o vereador Caboja disse, o tempo que for necessário, mas um projeto que realmente seja efetivo e colocado em prática, mesmo que esse vereador for preciso vá para a rua, né, de fiscalizar de fato até mesmo as obras. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos novos colegas.
Continua a discussão, pedido de vista, até a próxima reunião. Gostaria de colocar aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queira se manifestar. Pedido de vista do vereador Rodrigo Caboge. Fica concedido vista até a próxima reunião do projeto de lei número CM005/2017. Até a próxima reunião. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de Lei Ordinária número CM033, de 8 de março de 2017, institui o Dia Municipal Sem Carro e dá outras providências. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número CM 033/2017.
Palavra.
Que institui o dia municipal sem carro e dá outras providências, de 9/3/2017. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, 28 de março de 2017 e 2018. Esse projeto, daqui 20 anos, que vai surgir efeito. Esse projeto, meu líder, doutor Delano, daqui 20 anos, porque a conta não fecha. As pessoas perderam a cultura do transporte público. As pessoas perderam a cultura de andar a pé. As pessoas acomodaram. A conta não fecha. A conta não fecha. Mas esse projeto que será votado aqui hoje, eu acredito que vai ser aprovado, 28/3/17 e 18, vai ficar gravado, eles vão falar como esse povo enxergou longe. Como esse povo enxergou longe. Mas nós não estamos inventando a roda, vereador Renato. Na França, em 22 de setembro, quando começa a mudança da primavera e o sol passando o lado do meridiano norte e sul, porque é o dia do pedestre. O vereador Renato, com essa simpatia, com esses olhos de Santa Helena, me fala aqui agora uma coisa que enche a minha alma. Dia 22 de setembro, nós poderíamos arrumar um ponto e todos os vereadores ir a pé para a Câmara. Porque a linguagem mais simbólica e mais forte que existe na política é o símbolo. Não é linguagem formal, não é linguagem imperativa. Quem tenta proibir, represa, estoura. Isso aqui é um projeto que poderia ser baseado no pressuposto pedagógico educacional. Você quer formar um grande homem e pouca criança? Nós estamos trabalhando, Sargento Elfo. Eles vão falar daqui 30 anos. Eu vou guardar esse áudio. Eu queria até guardar a imagem, mas toda bancada assim, televisão. Quando a turma, por exemplo, chegar há 20 anos atrás, não tinha uma bancada assim, televisão. Tinha uma bancada assim, televisão. Mas nós vamos guardar esse áudio, porque nós estamos aí na frente. As pessoas têm que tomar consciência. Não cabe. Não cabe. Estive conversando com o doutor Galileu sobre essa questão do transporte coletivo, que aparece que a ressaca passou, mas nós vamos voltar uma forma mais racional agora a debater essas questões. Esse projeto, ele é bom. Ele não é impositivo, ele é cultural. Nós vamos debater em sala de aula com as crianças, com os jovens, e explicar. E essa ideia do Renato aqui, eu quero que o Renato faça uma emenda ou aventure um voto nesse projeto hoje, porque a ideia foi dele. Ele está propondo que uma casa de símbolo sai a pé de um determinado local ou a caminhada, mostrando que aquele dia é o dia municipal sem carro. A ideia não é minha, não. Que se eu tivesse feito essa ideia pedindo o apoio simbólico dessa casa, eu tinha feito. É dos olhos de Santa Luzia. Santa Helena, Santa Luzia. Então, senhor presidente, eu peço a todos os pares que um projeto, eu acho que tem uma dimensão didática e pedagógica, para que as pessoas reflitam sobre o que nós queremos para nós e para a nossa geração futura. Muito obrigado.
Palavra. Com a palavra, o vereador doutor Delano.
Edson de Souza, que alegria tê-lo como líder do governo. É um compêndio andando, é uma biblioteca ambulante. Você foi da literatura dos Santos ao fundo da França. Que maravilha. Muito obrigado, você está realmente representando. Mas esse projeto seu
Ele é muito importante, não só porque vai entrar hoje, dia 28/3, mas você está arrumando a saúde da população, pelo menos de Divinópolis. Quem sabe alguns não copiam no estado e copiam no Brasil, e a gente vai criar o Dia Mundial Sem Carro. Porque o que você está trazendo um dia para a quantidade de gás carbônico emitido por um carro, respirado pelo nariz, ido a um pulmão e provocado uma lesão pulmonar, e a prevenção de um câncer, de uma asma, de uma bronquite, de uma doença respiratória, se você soubesse o bem que você fez para Divinópolis, nós vamos ter que inventar o Santo Edson, junto com a Santa Bárbara?
Santa Helena.
Com a Santa Helena. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, que bom que você pensou não apenas no que seu, que você jurou ali. Primeiro, quando você ocupou essa tribuna, você virou e falou sim, você agradeceu a Deus. Você falou Deus, foi a sua palavra, primeira. A segunda foi mobilidade urbana. Você prometeu para os seus eleitores que dedicaria completamente o seu mandato para a mobilidade urbana. É de bater pau. É realmente um líder nato. Então, quando fez esse projeto, pensando nessa junção de coisas, e agora, quem sabe, nós não temos um deputado para copiar ele, né? Coisa que nós fazemos, ao contrário, ao inverso, né? Nós vemos da federação, vem para o estado, vem para o município. Mas imaginou, nós todo mundo podemos ficar em Divinópolis e a gente realmente não, fica, não pegar carro. A gente vir para os consultórios, para os trabalhos da gente, sair um pouco mais cedo, mas só um dia. Que economia de ambiente que nós vamos ter. Que maior qualidade de vida que nós vamos ter. Seu projeto não tem como ter emenda, não. Isso é tão danado. Que mesmo que algum de nós quiséssemos, não tem como pôr emenda, não. Mas emendar o quê e aonde? É tão perfeito, tão casado, as peças se juntam tão bem, que parece que você vem com a cola Super Bonder e impossibilita qualquer tipo de penetração dentro do quebra-cabeça. Isso é muito bom. Parabéns. Se eu pudesse votar duas vezes, eu votava duas vezes.
A palavra, senhor presidente.
Continua em discussão.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Sargento Elton.
Mais uma vez, né? Temos que parabenizar, né? Esse ciclopédia ambulante, como diz o doutor Delano. Esse belíssimo projeto, não só um projeto que voluntário, mas também de conscientização. Não só para a saúde pública, como também para o esporte, para a atividade física. Quem sabe, né, com um exemplo igual o vereador Renato Zólio Santa Helena, todos os vereadores virem a pé, e a população também abraçar essa causa, e for para o trabalho, for para as suas atividades, de forma a pé, ou usando o transporte coletivo no máximo. Então isso aí é uma benfeitoria pública, uma conscientização, que, como diz o doutor Delano, está iniciando isso aqui, pode passar para o Estado e para a Federação. É isso que nós estamos precisando hoje, né? Vai diminuir a emissão de gases, vai, inclusive, evitar acidentes de trânsito, que, por incrível que pareça, eu estou com a estatística da polícia. O número de homicídios em Divinópolis é o mesmo número de vítimas fatais de acidente. Sabia disso, doutor? Exatamente. Nós 11. Estamos com 13 a, 11. 11 mortes em Divinópolis em decorrência de acidentes automobilísticos. 11 vítimas. Nesse dia, uma conscientização não só de saúde, né, de esporte, como também da vida. Parabéns mais uma vez. O senhor é um professor nosso aqui, Edson. Fica aqui as nossas felicitações e parabéns.
Palavra. A palavra. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, eu não posso concordar com o doutor Delano, vou votar favorável e respeito, que eu não voto contra a matéria de nenhum vereador aqui, mas eu e o Negro do Buriti, nós não temos, Delano, como vir a pé, nós moramos bem longe, nós moramos na periferia, moro no Buriti e eu lá em Jardim Primavera. Então esse projeto eu só vou votar, sabe, mas infelizmente eu não vou poder acatar a sugestão do vereador Delano, não. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
É bom ver que essa casa aqui, que às vezes a gente trabalha com assuntos assim que deixa a gente tão nervoso, exaltado, ter um companheiro que traz através de um assunto tão sério uma descontração tão grande entre nós colegas, que às vezes acaba quebrando um clima que não estava tão bom. Eu te agradeço por ter trago esse assunto em tona. Mas esse assunto também desenvolve uma outra matéria. Eu tenho por mania gostar de estudar, sabe? E quando eu fui estudar o seu projeto, eu vi que em várias cidades da Europa, vários países da Europa, já existe o dia sem carro. E que em muitas cidades brasileiras a gente conseguiu instituir esse dia sem carro. Ele não é importante não somente para a conscientização do nosso povo em questão de deixar o carro em casa, mas às vezes conseguir conscientizar que a gente pode estar usando carona, usando outras formas, quem vai para o mesmo lado, para quem sabe conseguir poluir menos a nossa cidade. Então isso vem trazer tudo isso e vem abranger, Edson, dentro das nossas escolas, um trabalho de conscientização com nossos alunos para que a gente possa usufruir de um transporte igualitário através de carona, mas que incentiva com que a gente cobre ainda mais, a sua justificativa ainda, inclusive fala isso, a estimulação de adoção de políticas públicas para o nosso transporte coletivo. Porque se a gente conseguir transformar o nosso transporte coletivo com qualidade, a gente vai deixar de usar o carro. Vamos deixar mais os nossos carros em casa. Divinópolis é uma das cidades que mais tem carro em suas garagens. Chega a ter 3 por família. Isso é um número extremamente alto e extremamente poluente. É um número que causa tantas doenças, como já disse o Dr. Delano. Eu achei excelente, sim, esse projeto. Acho que a partir deles nós podemos fazer essa conscientização e, quem sabe, trazer os alunos de nossa escola para estar desfilando nessa 1ª de junho para conscientizar as pessoas o tanto que os carros fazem mal através da poluição do meio ambiente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei número CM 033/2017, que institui o dia municipal sem carro e dá outras providências. Solicito da senhora secretária fazer a próxima leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos.
Senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Não, viu, é breve. Eu gostaria, e hora que acabasse a reunião, todos os vereadores fossem direto para o plenário, que foi aniversário do nosso querido vereador Sargento Elton, e nós vamos cantar parabéns para ele. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Fala, senhor presidente, só para uma conceda a palavra.
Senhor presidente, eu queria, aqui junto com novos colegas vereadores, até o Roger Viegas não está aqui presente, e eu vi a Rosilene aqui, até corri atrás dela aqui para a gente conversar um pouco. O que está acontecendo aqui nessa casa, e acaba que o vereador fica magoado para a gente pedir visto, até mesmo sobrestar um projeto. Mas a minha memória não ia se sentir bem em votar mais um projeto em cima de outras matérias que já existem aqui na casa. E o nosso departamento jurídico, que é a doutora Rosilene, acabou de me dizer ali atrás que não é função dela contar para o vereador que já existe uma matéria parecida com aquela, que é função do Dilege. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que reunisse com o corpo técnico dessa casa e entrasse em acordo para não ficar deselegante entre os vereadores um sobrestar ou até mesmo falar da matéria do vereador, que ele entra aqui na casa com muita alegria, entusiasmo em ser aprovado, e já existe na casa o projeto e ninguém comunica para o vereador que ele tem que revogar um projeto existente. Achei uma falta de ética e queria que Vossa Excelência chamasse o corpo técnico e conversasse com eles pessoalmente. Obrigado.
Pode deixar, vereador, nós iremos fazer isso, porém os vereadores têm que compreender
que é prerrogativa dos vereadores pedir vice, sobretamento. Gostaria que o vereador Edson Souza permanecesse no plenário, porque eu gostaria aqui, nessa tarde de hoje, com relação aos questionamentos que o vereador fez na reunião passada, sobre a leitura da proposição no dia seguinte, sobre a leitura de proposição no dia seguinte, do projeto CM013. O encaminhamento de projetos de lei, vereador, gostaria de esclarecer para a Vossa Excelência, para apreciação prévia da Procuradoria da Câmara Municipal, não é procedimento formalmente previsto no regimento interno. Porém, a análise prévia de um projeto que de antemão levanta dúvidas sobre o cabimento ou inconstitucionalidade não causa qualquer prejuízo. Ao contrário, pode tornar-se medida de economia. Ainda nesse sentido, o artigo 154, parágrafo 3º do Regimento Interno, evidencia a possibilidade de que uma proposição possa ser precedida de parecer, ocasião em que passará a tramitar acompanhada do respectivo estudo. Ao presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 154 do Regimento Interno, compete o não recebimento de proposições que não esteja em conformidade com o texto constitucional, com a lei orgânica do município, ou com o prazo, ou com o regimento interno da Casa Legislativa, não sendo fixado prazo no regimento para que seja exarada a decisão de recebimento ou não de qualquer proposição que se encontre sob análise. A análise da compatibilidade da proposição com o texto constitucional, com a lei orgânica do município ou com o regimento interno da Casa Legislativa é de índole técnica e ao presidente nenhuma restrição existe quanto ao chamamento dos órgãos técnicos da Câmara para auxílio nessa avaliação. Sendo assim, esclarece a presidência que não existe previsão legal para que a matéria seja automaticamente lida no expediente seguinte ao do seu protocolo, já que entre o protocolo e a leitura em plenário existe previsão legal da matéria ser recebida ou não pelo presidente, prerrogativa que, apesar de pouco utilizada em outros mandatos, passará a ser por mim utilizada. Artigo 168 do Regimento Interno determina a leitura da proposição somente no expediente seguinte ao recebimento da proposição pelo presidente, o que vem sendo rigorosamente observado. Portanto, não há que se falar em prejuízo ao processo legislativo, ao projeto ou ao seu autor, sendo descabido também falar em irregularidade ou responsabilidade dessa presidência. Conceda a palavra, vereador.
Senhor presidente, eu tenho um grande respeito pelo senhor. E esse respeito, ele pode ser evolutivo e ele pode ser estagnado ou decadente. Isso vai depender da inter-relação que o senhor vai ter como pessoa humana e como meu par. O senhor hoje é meu presidente. Votei no senhor. Fui o primeiro a declarar a voto. 36 horas antes da eleição. Não sabia se o senhor ia ser eleito ou não. Mas o senhor está inventando a roda. A verdade tem que ser dita. Eu e o senhor Marcos Vinícius temos maior tempo aqui. Nunca teve isso. Agora, eu queria deixar bem claro para o senhor. O senhor não está acima da lei. Se eu sentir o meu mandato prejudicado, mandato que foi adquirido pelo povo, com toda certeza nós sairemos da esfera da política administrativa e vamos recorrer ao judiciário. Porque nunca teve isso aqui. O senhor não vai inventar rito. O sargento Elton fez uma proposição, eu acho que já deveria ter vindo para o plenário. Vários vereadores me procuraram. O que eu estou dizendo
é que quem fala são as comissões temáticas. Se duas comissões temáticas negarem ainda, eu posso fazer um relatório substitutivo. Então eu acho que o senhor está cometendo um erro, e talvez o senhor não vai me entender, o senhor não vai me escutar, porque o senhor está encantado com a presidência. A presidência está fazendo mal para o senhor, muito mal. Eu acho que estão assessorando o senhor muito mal. Esse pessoal está assessorando o senhor muito mal. Nós estamos com alguns problemas aí que poderiam já ter sido resolvidos numa forma que não precisava esse próprio debate aqui. Mas o senhor está optando por outro caminho. O senhor está optando por um caminho do não diálogo, de perguntar o porquê, mas eu queria deixar claro para o senhor que eu não concordo com nada do que o senhor disse.
Senhor vereador, eu não pedi de Vossa Excelência se Vossa Excelência concorda ou não. Eu estou seguindo o regimento, apesar dessa prerrogativa ser um pouco usada, eu vou usar ela. Eu estou usando da prerrogativa que a presidência tem. Não estou inventando a roda, não estou inventando a lei. Nós estamos regimentalmente usando o regimento dessa casa, que era pouco usado. Não tenho culpa se em outras mesas diretoras não usou dessa prerrogativa. Estou usando da prerrogativa que o regimento me concede, juridicamente orientado pelo procurador dessa casa. Então eu quero falar que eu não perguntei se Vossa Excelência concorda ou não, ou se discorda. Eu gostaria de dizer que aqui está uma explicação jurídica. Através do procurador dessa casa, nós estamos sendo orientados. Eu posso errar sendo orientado juridicamente. Errar sozinho eu não vou. Mas aqui nós estamos cumprindo parte do regimento que, ora, não estava sendo usado.
Esse procurador tinha que estudar mais, porque vai ter muita coisa explicada aqui para frente, né?
Então, e gostaria de dizer a Vossa Excelência que usou da fala nessa tarde hoje para pedir uma solicitação de publicidade e audiência pública de saneamento básico na hora de entrega de relatório de comissões. O artigo 22 do Regimento Interno, inciso 1, letra I, fala que tempo de leitura desse, esse é o tempo só de leitura de relatório de comissões.
Falei então aí que está amolando já.
Então,
eu preciso do relatório.
Então, na realidade,
só queremos um teatro aqui.
Corta a palavra.
Não,
corta
o tempo também.
Senhor vereador. Aqui, isso aqui que você me enviou, esse documento que me enviou, não é para ser lido na hora de relatório de comissões. Isso aqui é outro pedido que Vossa Excelência está fazendo. Que Vossa Excelência me pediu que eu fez uma solicitação de publicidade e a audiência pública de saneamento básico. É para apresentação de relatório de comissões. Isso não é um relatório de comissão. Então, na próxima vez que pedir, eu vou negar a palavra. Hoje eu concedi a palavra. Hoje eu concedi a palavra. Mas na próxima reunião, se pedir na hora de apresentação de relatório, o que é, não é comissão de relatório, eu não vou acatar o pedido. Porque o tempo é para relatório de comissões. A pedido dos vereadores Raimundo Nonato, pedido do minuto de silêncio pelo passamento de Divina de Almeida Souza e do vereador César Tarzan pelo passamento de Elber, lá do bairro Paraíso, também pelo seu passamento. E eu tinha dito na minha fala também um minuto de silêncio para Maria Rita de Jesus, esposa do Miguel Bina, e Anivaldo Celestino da Silva. não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.